Boa noite, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Sou o Diego, tô hoje com o Magic Nilson. Tá aqui hoje mais uma vez. O Hildo ainda está de licença maternidade, como vocês estão sabendo. Fica a nossa torcida aí para que nasça logo a criança dele. Hoje estamos com um grande goleiro, aliás, estou acompanhado de dois goleiros. Dois nomes muito diferentes, queriam saber se tem alguma relação. Estamos com o Magnus, que joga no gol, na nossa pelada, e estamos com o goleiro profissional, o Flamarion.
Valeu, Flamarion. Boa noite, gente.
Beleza? Vocês estão?
É um fagueiro?
Já me deixou na mão aqui.
Um toca assim, outro toca... Tá,
assim, é isso. Eu não tenho muita habilidade com a mão, o negócio é com ele,
tô
né?
Tô vendo,
aí foi. Flamarion, aí, goleirão.
Goleirão.
Vai dar umas dicas pro Mag aí, Mag?
Quer pegar umas dicas pra ele? Comecei aqui, faz... Faz um mês aí que eu comecei a jogar um gol. Tô tentando pegar as manhas, né? Mas é fogo, velho.
É isso aí.
É que o futebol lá já tem poucas pessoas, né? E aí ninguém quer ir no gol, né? E aí eu falo, vamos no gol, vai. Tô errado mesmo. Vamos pro gol mesmo e vambora.
Já era.
E vai.
Vambora.
Mas é assim, é assim que começam os grandes goleiros, hein?
É assim?
É assim que começam os grandes goleiros.
Eu tinha pergunta pra fazer nesse sentido. É. O goleiro, não sei se é seu caso. Eu acho que não. Pelo que eu vi, não é seu caso. Dizem que quando o cara vai jogar bola, ele é ruim, ele vai recuando.
Sim.
Ele é atacante. Não, vou jogar de volante. Não, vou jogar de zagueiro. Última ocasião, ou vai pro gol. É isso mesmo?
Vai pro gol. É, tem muitos que são assim, que começaram na linha e foram pro gol. E hoje são grandes goleiros. Mas o meu caso, não. O meu caso, a paixão sempre foi de goleiro. Meu pai era goleiro. Então a paixão já veio de casa, né? E eu, desde muito cedo, muito pequenininho, eu comecei a jogar futsal com 5 anos.
Caramba.
E já o futsal competitivo, né? Já disputando Federação Paulista e tudo mais.
Caramba.
Então assim, e o meu primeiro clube que eu fiz um teste foi no Juventus. E quando eu cheguei no Juventus, já tinha 3 goleiros na categoria. E aí o treinador colocava a gente pra jogar na linha. Falou, não, vai jogar na linha. Porque é muito comum nessa idade os treinadores fazerem essa movimentação dos atletas de posição pra... Porque a garota tá começando, não sabe o que quer ainda e tal. E eu falava assim, não, eu não quero. Eu quero jogar no gol. Não, mas no gol não dá. Eu quero jogar no gol. Eu fiquei 2 semanas em teste.
Não me
colocou pra jogar no gol. Eu falei assim, não venho mais, vou embora. Caramba. Peguei e saí fora e falei, ó, pai, não quero ir mais, vou embora, tchau. Eu quero jogar no gol. E aí passou um tempo, acho que uns... Coisa de uns 3-4 meses depois, meu pai tinha um time amador de futsal que ele jogava, e ele foi fazer um amistoso no Nacional aqui da capital, aqui da Água Branca. E aí, no intervalo, eu batendo bola no gol, um treinador passou atrás de mim assim, viu, falou, ô garoto, seu pai tá aí? Falei, tá, chama seu pai pra mim. E aí fui conversar com meu pai. E aí, nisso que ele conversou com meu pai, ele falou, ó, nós estamos precisando de um goleiro na idade do seu filho, e nós vamos ter um treino hoje, quer deixar ele treinar aí? Eu fui treinar, acabou o treino, assinei a ficha da federação e saí pra disputar o campeonato. Caramba, já ali naquele ano.
6 anos, 5 anos.
5 anos. Eu não tinha
nem feito 6 ainda.
Não tinha nem feito 6, eu tava pra completar, tipo, uns 3 meses pra completar 6 anos.
Caramba,
então eu tinha 5 aninhos. E aí começou a rotina no futsal.
Mas você já tinha manha, você não só pegava no gol, tipo, se defendendo. Porque assim, pro cara passar não, e te ver e falar,
tem
bom goleiro, você já tinha...
Já tinha noção.
Porque,
tipo, justamente por causa disso,
técnica.
Né? Não tinha técnica que deveria ter na época.
Mas pra sua idade você já tinha.
Já sabia, porque meu pai me treinava, né? Meu pai já, assim, eu falo que meus primeiros flashes de memória são eu jogando bola na sala com meu pai, meu pai jogando a bola e eu pulando pra defender, né?
Caramba, já
Então, foi. Assim, meu pai foi meu primeiro grande treinador, então já treinava, já me ensinava. Nesses jogos que ele fazia, sempre nos intervalos, ele ficava jogando bola comigo, chutando, acabava o jogo, né? Ficava ali, então sempre tinha essa coisa do pai comigo pra treinar. Então já tinha alguma noção.
Na sua época lá que você começou a ser goleiro, né? Por exemplo, né? Na época a gente jogava bola, né? Pequeno lá, né? Nessa época lá, ia pro gol, aí você... Né, eu por ser São Paulino, Zete e tal, né?
Sim,
aí
sim.
Tem os parceiros lá, um gostava do Condida e tal, né? E o outro Marcos, ou Veloso, né? Na sua época lá, quem que era o cara que você falava, não, esse aí eu... Quando você entrava no gol, você defendia.
Não,
quem era no gol?
Como eu comecei muito cedo, eu comecei, como eu falei, com 5 anos, eu comecei em 82.
Caramba.
Em 82 não, em 83.
83?
83, 83 foi o meu primeiro clube. E aí depois segui. Então assim, eu tive alguns ídolos, né? Principalmente no futsal, o meu primeiro grande ídolo foi o Pança, né? Que era o goleiro da seleção brasileira na época e tal. E depois vieram os outros, mas também no campo, acho que um grande ídolo que eu tive foi o Zete também. É, com certeza, até porque o Zete veio do Palmeiras, né? Eu não sabia disso. O Zete veio do Palmeiras, começou ali. Depois que ele foi pro São Paulo.
Jogou no Santos também.
Jogou no Santos, final de carreira. Mas ele começou realmente no Palmeiras.
Mas né? O Zete...
Mas onde ele fez a...
Fez a história no São Paulo.
Onde ele foi campeão mundial, todo, Libertadores, foi
no São Paulo.
Opa,
São Paulo.
Eu senti uma...
Foi no São Paulo. Não, mas foi um grande ídolo de infância. Porque o Zete, na verdade, não peguei a infância. A infância minha, eu gostava muito do Leão.
Mas dizem que ele era um grande goleiro.
Um grande goleiro. Eu gostava muito do Leão, era muito fã do Leão. Então o Leão jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. Então, assim, eu gostava muito do Leão. Naquela época de infância mesmo. E aí no futsal, o Pança. E aí depois você foi crescendo, aí veio o Serginho na Seleção Brasileira de Futsal. Aí o Zete, que já pegou minha adolescência, né?
Veloso,
e já. O Veloso gostava muito. Ronaldo, que eu... aí depois eu cheguei a jogar no Corinthians. E até uma história engraçada, eu estudava num colégio, o Colégio Drummond, aqui no Tatuapé, morava em Santo André, estudava no Colégio Drummond, saía do colégio e ia direto pro clube do Corinthians. E ficava a tarde inteira, igual eu fiquei hoje aqui, ficava a tarde inteira pra treinar à noite. Caramba. E aí, à tarde, eu ficava vendo o treino do Ronaldo. Então, o Ronaldo fazia treino específico, eu ficava olhando o treino do Ronaldo. E acabei pegando meio que uma amizade com o Ronaldo
era
ali.
Era bom mesmo?
Era bom, o cara era bom. Aí virei mais fã ainda.
O que, então, que assim... mudou muito o estilo, tirando a parte de jogar com os pés, que isso aí já é uma novidade agora, todo mundo só fala nisso. Mas assim, primeiro falar de campo, que é o que a maioria conhece, que a gente já passa já pra sua grande área, que é o futsal, né?
Sim.
O que, que mudou naquela época, por exemplo, o Leão, o Zete, o próprio Ronaldo, o Veloso, de goleiro... Os goleiros atuais hoje, já puxando...
Mudou bastante coisa. Primeiro que você não tinha um treinador específico de goleiros, né? Os treinadores de goleiros começaram a vir já no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que começou a ter o treinador específico de goleiro.
Indicado pro goleiro.
O grande precursor disso foi o Valdir Joaquim de Moraes, no São Paulo, com o Zete. E aí tivemos outros grandes treinadores de goleiro, mas uma das principais coisas que mudou, o treinamento específico de goleiro. Não se tinha e teve. E o próprio treinamento de goleiro, antigamente, era muito treino de força. E hoje já mudou. Hoje você tem mais velocidade, você tem mais agilidade. Então, assim, o próprio treinamento mudou muito, né? Mudou muito. Até o jeito de você treinar mudou muito. Se você pegar vídeos antigos de goleiro, você vê muitos goleiros treinando ou sozinho, ou se treinava com alguém chutando, ou alguém jogando a bola com a mão. Hoje em dia é muita velocidade. Você vê os treinos hoje do... O Taffarel posta muitos treinos da Seleção Brasileira. Você vê os treinos hoje, é só paulada e só velocidade, defende, reflexo, levanta.
Né?
Muito, muito... A gente não fala reflexo, a gente fala tempo de reação.
É tempo de reação?
Tempo de reação. Então é muito tempo de reação.
Já aprendi essa.
É muito tempo. Porque reflexo é o que a gente olha no espelho. Tá tendo reflexo meu na câmera ali, o meu reflexo. Eu tô olhando... É tempo de reação. Porque o goleiro, ele sempre reage. Porque o reflexo é um ato involuntário. E o goleiro, ele não tem um ato involuntário. Ele tem uma reação a uma ação do atacante. Então é o nosso tempo de reação.
Aí, já aprendemos.
Mais uma novidade.
Você pensando que...
Flamarion coisa... também é cultura.
Também é cultura. Uma coisa que eu quero saber, antes de você perguntar, uma curiosidade, porque, da onde vem esse nome Flamarion? Eu nunca conheci o Magnus, que tá aqui do meu lado.
Boa pergunta.
E aí vem você com Flamarion.
Flamarion!
Tem que ter nome diferente.
Tem que ter nome diferente, né? Você vê aí, Everton com W, Ederson. Everson, entendeu?
Taffarel.
Taffarel já é sobrenome, né?
Mas pegou o sobrenome,
Pegou o sobrenome. Então, assim, você tem alguns nomes diferentes. Mas o Flamarion veio de um... Na verdade, Flamarion... Era um amigo do meu pai que foi jogador profissional do Guarani na década de 70. Flamarion era um médio volante do Guarani e muito amigo do meu pai, assim, amigo de adolescência do meu pai. E meu pai sempre falou assim, ó, quando eu tiver um filho eu vou colocar o nome de Flamarion.
Caramba!
E aí eu, tanto que quando eu nasci, ficou naquela de, vai pôr Flamarion mesmo, não vai, a família, não. Eu nasci em 77. Se hoje é diferente, imagine em 70, 40 e quase 45 anos atrás.
Era só Pedro, José e João.
Então era bem... Aí até a família da minha mãe falou assim, nome estranho, nome diferente. Não dá. E aí eu ia chamar Marco Aurélio.
Marco Aurélio.
E minha mãe internada no hospital, minha mãe escuta o jogo pela rádio. E aí quando minha mãe escuta o jogo pela rádio, tipo assim, um dia antes de eu nascer, ela escuta falar do Flamarion. E nisso que ela escuta falar do Flamarion... Ela fala, aí no dia que depois eu nasci, meu pai, e aí, vamos pôr que nome? Minha mãe, eu acabei escutando na rádio aí o jogo, Flamarion, nossa, nome bonito, a pronúncia legal, acho que eu gostei. Meu pai, então vamos pôr Flamarion? Minha mãe, não sei. acho que melhor não, melhor não. Acho que ninguém vai, o povo não vai gostar e tal. Meu pai, ah, então tá bom, vou pôr Marco Aurélio. E foi pro cartório. Só que chegou no cartório, meu pai pôs Flamarion.
Não quis nem saber.
Chegou e pôs Flamarion. Então, e aí ficou, mas é assim, por um lado é muito bom, porque.
É o único.
Não acaba sendo o único. Já tem alguns. Se você olhar no Instagram aí, tem uns 40. Ah, no Instagram
assim,
todo.
Mas assim.
É, e eu sei que outros surgiram por causa de mim também. Então tem esse detalhe também.
É verdade.
Tem outros surgiram por causa do meu nome. Então, assim, eu já sei de uns três aí que falaram assim: ah, chama o Flamarion por sua causa. Eu falei, pô, que legal. Que legal.
Caramba.
Então, assim, é legal. Mas é bom porque assim, é um nome que é meio incomum. E como eu fiquei conhecido no futebol, acabei ficando conhecido justamente pelo nome. Então você fala, o Flamarion, sei quem é.
É,
então ajuda muito nisso.
Não tem como confundir.
Não tem como confundir.
Me ferrava nisso aí, né? Magnilson.
Né? Ah, o Magnilson. Ah, sim, quem que era.
Era bem assim. Era bem assim. Era
mais fácil de saber, né?
Mais fácil de saber.
Não tem como errar. O meu veio com futebol também. Meu veio por causa do Maradona.
Maradona.
Foi de 86, tá? Meu pai pegou e colocou. Diego Armando. Por causa do Maradona.
Os nomes dos meus irmãos, um é Everton e o outro é Jefferson. Os dois nomes de goleiros.
Nome de goleiros.
Seus
irmãos são goleiros, não?
Não, não. O Everton era um goleiro da Portuguesa na década de 80 e o Jefferson era um goleiro, se eu não me engano, de um time do Rio. E eu que escolhi os dois nomes.
Mas esse time do Rio não é aquele Jefferson que a gente conhece.
Não. Era um outro. Né? Era o mais antigo.
É ele, né?
É. E aí o nome do meu filho hoje também é nome de goleiro, que é o Gianluca, né?
Gianluca
Pagliuca,
Ser o Buffon.
Que ia ser Gianluigi, era pra ser Gianluigi Buffon, mas aí a esposa falou, Gianluigi não combinou. Falei, então não vai o...
Luigi lembrava o Luigi
do Mario Bros, ó, lembrava o Luigi do Mario Bros. Aí eu falei, então tá bom, então não vai o Buffon, vai o anterior, vai o Pagliuca. Aí coloquei Gianluca, então assim, tudo nome de goleiro.
O Buffon era o grande goleiro pra você, então?
Até porque da minha idade, né?
Ah,
até porque da minha idade e tal, tá jogando ainda igual eu... Então tem essa relação, pra mim foi um... Não, assim, não digo que foi o maior, mas foi um dos maiores que eu vi jogar. Eu era muito fã nessa época de adolescência, né? Quando eu era fã do Zete, um goleiro internacional que eu gostava era o goleiro da Bélgica, o Michel Preudhomme. Não sei se vocês ouviram falar. Copa de 86 e 90. Jogou Copa de 86 e 90. Ele veio depois do... Ele
tá no álbum aqui.
Ele era um goleiro...
Tem um álbum aí.
Ah, pode ser. Então,
podia pegar. Ele
é um goleiro que veio depois... Ele é um goleiro belga. Ele veio um goleiro depois do Paf, Jean-Marie Paf, que era um grande goleiro da Bélgica.
Bélgica?
É, Bélgica.
Que, qual foi?
Eu acho que foi 86 e 90. É, 86 e 90. Não, 90 e 90. 86 foi o Paf ainda. Ele foi 90 e 94. 94, inclusive, ele foi eleito o melhor goleiro do mundo.
Caramba, de ouro.
Então, assim, era um cara assim que.
Primeira Copa que eu assisti. É,
era um cara que eu. Ele tinha um cabeludão e tal. Era um grande goleiro que eu gostava e assim, admirava demais. Então, o cara era fera.
Caramba, que da hora. A tradição de goleiros aí na família. Então, foi escolha sua ser goleiro desde de pequeninho. Caramba,
esse daí, acho que eu vou levar, completo, acho que eu vou levar embora completo, pra casa esse daí, hein? Aí, ó, Michel Preudhomme aí, ó, cabeludão, achou?
Se quiser mostrar lá, dá pra tentar mostrar aí, produção?
Michel Preudhomme.
Primeiro, né?
É. Aqui, ó.
Não sei se mais um pouquinho.
Aí, ó. Quem achou que ele tava inventando o nome do goleiro?
Achei que ele tava metendo louco, né?
É.
Aí, a gente tem o álbum completo aqui, de todas as Copas, né?
Michel Preudhomme, que aí tem...
Tem que tá. Só falta os da seleção do Brasil.
Só falta. Pô, acho que esse daí caberia bem lá na minha estante, lá na minha relíquia.
Se soubesse, isso aqui dá uma treta. Isso aqui deu uma briga aí, ó. Tem todas. Né? Até 2002.
É um almanac legal.
É um almanac, esse aqui. Mas eu tenho. Show. Eu tenho. Acho que do 94. Acho que 94 até o 2018, a última, né?
É.
De 22 ele não tem. É legal, ficou a viajando, né? Olhando.
Panini. Ah, isso é muito
esse
legal.
Esse não tem aqui no Brasil, esse aqui é de fora, já gringa. Isso aqui é o... Olha aí, ó, pessoal.
Show, hein?
Depois,
colecionador mesmo.
Quem sabe a gente posta no Instagram as fotos, é muita coisa. É legal, cara. Acho que quem gosta de um fute, né? Você é um cara que...
E eu gosto assim, eu gosto muito... Hoje muita gente me fala assim, ah, mas você gosta de assistir futebol? Não, eu não gosto, cara.
Sério?
E é muito comum no nosso meio de jogador, o jogador não gostar de assistir futebol.
Já vive disso,
já treina, já joga e tal. Então, assim, você acaba meio que... E tudo muito a mesma coisa. Então, você acaba que não... Eu não sou muito fã de assistir futebol. mas eu gosto dos bastidores. Tanto que durante muito tempo que eu fiquei parado, minha esposa sempre falava assim, mas o que você sente falta? Eu falo assim, eu sinto falta do antes e do depois, porque o durante é tudo a mesma coisa.
Então você nem assistiu o Mundial do Palmeiras, então? Gosta de jogo?
Não. Não assisti.
Que satisfação.
Não assisti.
Bancada, hein?
Não assisti.
Muita gente não viu. Fica tranquilo. Eu também não vi.
Então assim, e aí eu gosto disso. Eu gosto dos bastidores, da história. Disso daí eu gosto, entendeu? Isso que é o legal. Do que envolve, o mundo do futebol que envolve é o que é o legal.
Então você gosta de assistir aquelas séries, então, que mostram os bastidores?
Ah, praticamente quase todas.
Quase todas. Tem uma série do City, tem a do
Neymar. Sim. Eu tô assistindo agora a do Bayern de Munique.
Tem a do Bayern também?
A do Bayern de Munique. Fantástico. Ah, que da hora. Fantástico.
Legal. É bom. Eu gosto de futebol, gosto de assistir. Já de bastidores, eu gosto de ver coisas relacionadas ao basquete. Não sei por quê.
Muito bom também.
Eu vi a do Jordan, tinha uma
Jordan,
muito boa, né?
Muito
não
boa,
é bem do Jordan, fantástico. É do Chicago, mas é praticamente o Jordan, né?
Fala muito dele.
Muito dele. É. Inclusive, ele praticamente narra, né? É fantástico. Quem não viu, fica a dica aí. É bom demais.
Muito top.
E tem uma da ESPN que eu não peguei o nome. Eu peguei no meio do caminho. Que era sempre falando de como começou o basquete. Era muito legal. A época que ele baixou, até ele virar franquia. Legal pra caramba. Também. Não lembro o nome, vou ficar devendo. Deixa eu dar um salve pro pessoal do chat. Aproveitar enquanto você dá o gole aí.
Vai.
Rildeira TV. Quem conhece o Rildeira TV?
Rildeira TV.
Gente, Rildeira TV, vai lá no canal dele. Ele é uma figura. Ele é engraçado. Vocês gostam dele aqui? A gente não, mas se você gosta, vai lá nele, lá ver. A gente tá vivendo os melhores dias do canal sem o Hilda aqui. Mas se você quer estragar seu dia, vai lá ver no canal dele, dá um salve lá, beleza? Abraço, Hilda. Tem o Concentra no Play chegando aqui com a gente. Salve, Concentra.
Aqui é o Nightbot hoje.
Tem o Nath. Você sempre quis dar um salve pro Nathbot, né?
Nathbot, tamo junto aí, cara. É nóis, valeu. Obrigado por você estar na live aí. Ele é CPF na nota, é o cliente fiel. Temos também o Robson Moraes. Quem é esse Robson Moraes, hein?
Tem o Rob Cera. É tri. É. Tri mundial. Pera. Tem o.
Sei. Eu tô aqui, né? Se eu tivesse aqui, seria uma piadinha.
É.
Né?
Eu não falei nada. Falei alguma coisa?
Nada.
Fica subentendido. Eu falei pra lá.
Nada.
Né?
Temos também a Estela também.
A Estela, boa noite. Boa noite, Estela.
Seja bem-vinda ao nosso...
Seja bem-vinda ao nosso humilde canal. Temos aqui também Catiano. Salve, rapaziada. Salve, Catiano. Catiano já chega dando recado. Olha que legal. Ó, eu era goleiro também, mas porque todos me achavam ruim na linha. Aí me especializei no gol.
Boa.
E fui goleiro do Fioravante por 2 anos.
Ó.
Caramba, o Fioravante é uma quadra tradicional aqui de Guarulhos. Sempre quis jogar no Fioravante.
Fioravante, quem mandava jogos aqui no futsal era o Impro.
O Impro, né?
O Impro mandava jogos ali.
Eu morria de vontade, porque tinha os interclasses.
Joguei muito aí contra o Impro aí.
Jogou, né? Bom, aí eu doido pra conhecer o famoso Fioravante em Guarulhos. Finalmente fui chamado, passei na peneira, vou representar a escola. Aí onde eu mando jogos, na Cummins. Chegou na quadra Cummins?
Acho que lá não. Eu joguei aqui no Fioravante, joguei no... não lembro o nome do outro ginásio. Tinha mais dois ginásios aqui.
O Tomeuzão.
E num outro ginásio, que é um pouquinho menor.
Ah, esse eu já não sei. Eu sei do Tomeuzão, que eu já vi jogo da seleção de futsal lá. Inclusive teve briga.
A gente tava junto.
A gente foi, que a gente ganhou os ingressos de um amigo que era do Correio. Então o Correio patrocinava.
Sim.
A gente chegou atrasado, foi... Tava eu, o Meg, mais outros dois amigos. A gente chegou atrasado, não conseguiu entrar mesmo com o ingresso, porque deu uma confusão. Nosso amigo tomou uma borrachada da polícia, uma cacetada de graça. O que ganhou um dia, já que a gente não viu o jogo, viu ele apanhar.
Pelo menos.
Viu o show da polícia na costa do nosso amigo.
Mais divertido.
Mas eu morri de vontade de conhecer o Fioravante. Não conheço, porque o ano que eu joguei foi na Cummins. Aí eu não conheci o Fioravante da minha cidade.
E a Marta Martinelli também.
Ai, essa é a patroa.
Essa é a patroa.
Não pode falar mal dela hoje, né?
Não pode falar mal dela hoje.
Só nos bastidores, né? Brincadeira.
Mande seu correio elegante pra ela.
Claro, meu amor. Ó, um beijo, te amo, meu amor.
É isso aí. Já garanti a janta.
A Martinha que eu falo que todo grande atleta tem que ter por trás uma grande pessoa e uma grande esposa, né? Então, ela que segura as pontas em casa lá pra eu poder
fazer os jogos, né?
Depois de fazer os jogos, correr, treinar, então só tem que agradecer mesmo.
Marta, obrigado por liberar o Fla.
É isso aí.
Pra vir de tão longe aqui com esses dois idiotas aqui. Dois
babacas.
Dois babacas, mas obrigado mesmo o Fla com a gente é isso aqui. Aí. Muito legal. A gente até falando, sente falta de você vir aqui do sul, que você,
com certeza.
Você vinha aqui, né? A gente sempre.
Todas as quintas eu estava aqui, né?
Todas as quintas.
Aí me barraram?
Com grandes. Aí barraram.
Barraram aí agora.
Barrados.
Só quando convido.
É só quando convido. Da nossa parte, está sempre convidado. Valeu, aqui.
Obrigado, agradeço. Bem-vindo.
Os programas eram muito legal, acompanhava todos, inclusive, né?
Verdade, verdade.
Sempre acompanhava aqui, sempre um convidado diferente.
Eu já estava bem, cara.
Super bem, eu confesso, peguei muita coisa sua se apresentando.
Valeu.
Aqui, eu falava
Postura, pro Mega,
o Marião faz
um... Igual eu fico com a cadeira aqui, ó.
É, Natália vai pôr uma cadeira fixa aqui pro Mega.
E nunca tinha feito podcast, hein?
Sério? Não
acredito.
Você já falava bem tudo, não. Você trouxe goleiro aqui, trouxe um goleiro de 5 metros.
Trouxe o Tom que na época ele tava pra ir pro Democrata de Minas e ele acabou disputando pelo Craque de Goiânia. Eles chegaram nas quartas de finais do Goiás, eles perderam pro Goiás. As quartas de final pro Goiás. E ele que jogou, inclusive. Eles perderam de, acho que 2-0 as quartas de final pro Goiás e foram eliminados. Ele jogou pro Craque e agora tá de volta pra São Paulo de novo.
Caramba, tem uma pessoa legal no chat aqui,
manda,
que é o Colecionador, hein?
Colecionador,
parceiro é nosso. Hein? Obrigado esse por estar aqui. Gente boa. Esse aí que a gente conheceu pessoalmente aqui. Mano, top. Sem palavras. Um dos melhores, hein? Tá no top 10 aí de entrevistas do GameCast, hein? Pode colocar.
O Colecionador, Flá, ele é um cara que coleciona só coisas de Mega Drive. Ele tem...
Eu acho que eu vi o episódio, viu? Eu acho que eu vi, cara.
Ele é um...
Eu tenho certeza.
Foi tão bom que deu 3 horas, a gente nem percebeu o negócio.
Não vi.
Passou.
E a gente já quer fazer uma segunda parte, o cara é demais, mano.
O cara é muito bom. Humildade muito bom. Do cara, acho que...
Imagina.
Pra poucos aí, cara.
Top.
Ele mandou uma pergunta aí, hein?
Manda pra você.
Você faz ou eu faço?
Faz. Vou fazer. Boa noite a todos. Pergunta pra ele qual foi a melhor defesa que ele já fez.
Cara... Tem algumas, mas assim, eu acho que a que tá gravada, a que tá filmada, eu acho que foi a volta minha ao futebol, que foi recentemente num jogo do Rei, que foi uma bicicleta do Falcão, que eu defendi, acho que você já chegou a ver, que tem uma que tá no Instagram e tal, eu acho que essa defesa aí foi assim, além de ser uma defesa bonita, foi a defesa que assim... Eu fiquei muito tempo parado no futsal, né? Então, assim, eu joguei profissionalmente até os 25 anos. Aí eu fiquei parado 12 anos. E aí esse jogo foi o jogo praticamente da minha volta. E foi daí que surgiu o convite do Falcão para ingressar no canal. E as portas começaram a se abrir. Então, essa defesa aí, não só por ser bonita, mas por toda a representatividade que ela teve, com certeza foi uma das mais bonitas e uma das mais importantes na minha vida.
Você fechou o gol e abriu a porta.
Fechou o gol e abriu a porta. Exatamente. Bem isso mesmo. Fechou o gol e abriu a porta.
Quem disse que as portas que fecham não abriu.
Se abrem, tá vendo?
Abriu mais portas.
E a Marta falou que libera sempre. Olha, que precisar aí. Mandou um beijo pra você. Beijo, amor. Tal.
Beijo.
É boa. Aí é. Obrigado, Marta. Liberar o grande Fla aí pra gente aí.
Valeu.
Ó, vamos entrar nesse assunto também. Quero perguntar do Falcão, dos chutes dele difícil, mas antes, quando você falou do Tom, a gente entrou no assunto, eu lembro dele. Uma das coisas que eu lembro dele da entrevista é uma coisa que a gente sempre lembra e sempre marca quando vê um goleiro. A altura.
A altura.
Ele era muito alto.
Ele tem 1,98.
1,98. Quase 2 metros. Então a gente aqui, que tem mais ou menos a mesma altura, a gente parecia dois hobbits perto dele, né?
É. Então ele pegou um... Nem conhecia a gente aqui, não tinha um podcast nem nada, ele pegou um pré-mercado pra gente, cara.
Caramba, olha aí.
Sem conhecer. Mundo...
sem conhecer, né?
Eu, o dia que anunciaram que ele ia vir aqui, eu tentei correr pra vir, pra, né, comentar ele. Eu não conhecia ele pessoalmente, ele comprou, foi por correio, né, entregou tudo certinho e tal.
Ah,
e aí, muita gente boa ele, cara.
Ele é gente boa demais. Gente boa, ele é parceiraço, irmãozão, gosto demais dele, peguei amizade assim... absurda, é um cara que é pra levar pra vida toda aí, com certeza.
Gente boa. Aí, te pergunto, você não tem uma grande altura pra goleiro.
Não.
Isso em algum momento te barrou, implicaram, mesmo sendo um salão, né?
Então, no futsal não. No futsal não. No futsal, não tem esse problema. É, no campo sim, mas eu sempre quis jogar futsal. Era um outro ponto também, né, que muitos começam no futsal, mas querem jogar campo. Eu não, eu sempre quis jogar futsal. Eu comecei com 5 anos e parei só no final da minha carreira. Parei não, né? Quer dizer, voltei, né?
Não parei, né? Voltei.
Mas eu sempre joguei futsal e sempre quis ser jogador profissional de futsal. Meu sonho sempre foi esse. Meu sonho nunca foi ser um jogador profissional de campo. Eu sempre quis ser, porque o campo, assim, eu jogava, parava, jogava, não era uma coisa que me atraía. Porque o campo nas categorias menores, principalmente nessa, na categoria de iniciação com 6, 7, 8 anos, cara, você joga num campo enorme, a trave 7,32 por 2,44 e você com 1,5 m. Aí vai duas bolas no gol e as duas que vai, entra. Então você não faz defesa, então você não aparece no jogo. E no futsal, não. No futsal você tá tomando pancada toda hora, tomando pancada toda hora. Você tá toda hora no jogo. Eu falo assim, não, eu quero jogar futsal. Futsal. E aí você acaba se apaixonando pelo futsal. Então quem joga futsal é quem é apaixonado mesmo. E eu sempre fiz assim, sempre quis. Eu quero ser jogador profissional de futsal.
Do futsal. Do futsal. E você falou uma coisa interessante, porque do campo, independente da posição, 90 minutos você quase não pega na bola.
Quase não pega na bola.
No futsal, se você não pegar na bola, tem alguma coisa muito errada.
Muito errada.
Tem alguma coisa muito errada. Errado. Muito errada, porque é toda hora você pegando na bola.
Mas só,
eu
só,
acho que é por isso que eu gosto muito do futsal.
Goleiro sim, linha. Você tá. Você tá em...
Goleiro é goleiro linha, né?
Goleiro linha.
Não tem o que fazer. Tem que pegar a bola, já tem que saber
mas
dominar,
o,
saber
mas, abrir mas, bem mas o lado voltou, ali. Voltando a esse assunto de altura, no campo, hoje em dia, então, é fundamental. Então, hoje em dia, o cara fala assim, ah... Eu tenho goleiros amigos meus que têm 1,83m, 1,85m e não tem clube porque os caras só acham baixo.
Caramba. E olha o Edinho.
E baita goleiro.
Mas não dá espaço.
Mas os caras não dão, porque os caras falam assim, ah, não tem mais do que 1,90, não serve. Eu já vi treinadores de goleiros chegarem pra cara de 1,90m, 1,90m. Oh, você já jogou no gol? Não, não joguei no gol. Ah, mas vem cá que eu te treino pra você ser um goleiro. Então os caras estão procurando primeiro a altura, depois se o goleiro
depois
é goleiro ou não.
Depois o goleiro.
Então assim, tá errado, tá errado. Aí por isso que a gente vai ver esses guarda-roupa. Não o Tom, que o Tom é exceção. O Tom, além de ter uma baita altura, tem uma técnica e uma qualidade monstruosa. Mas nós vemos muitos goleiros altos sem técnica nenhuma hoje em dia.
Posso estar errado, mas o Paluca não é um goleiro alto.
Não, é porque o Paluca também já é uma época antiga. Isso. Então, Paluca, Cacilhas, Goicoechea.
Edinho.
Até o próprio Pro de Home, se eu não me engano, aqui o Pro de Home, acho que ele é 1,83 o Pro de Home que tem aqui.
Tem altura, tem tudo aí.
Então, os padrões
de hoje, né?
Então, mas que era uma época diferente. Era uma época que nem o Leão. Leão também. Leão, verdade, acho que é 1,82, 1,83. Então, são goleiros mais baixos. O Edinho tinha 1,77.
É, eu lembro. O Edinho era muito 1,77, fora do padrão. Era claramente. Bem. Você via que não era um goleiro alto. Mas. Se ele tomava muito gol, nunca foi por altura
Não.
Pode ser qualquer motivo. Exato. Mas não foi pela altura.
Não foi pela altura.
Só dar uma pausa aí um pouquinho, né? Esse barulho de bate-bate aí, que nossos vizinhos aqui, cara, resolveram fazer obra 7 horas da noite aqui, cara. É. A gente não pode. Gente
não pode pensei que, eu pensei que você tinha comprado no Pica-Pau.
A gente não quer matar nenhum vizinho aqui, né?
Bom.
A gente tá pensando em convidar eles pro próximo, pra eles poderem não estar lá e estar aqui, aí não vão bater entendi. Mais.
Vai ser com, o próximo vai ser com o pessoal da construção.
É. Melhor. E aproveitando a pausa, se você nos permitir, nos der. Goleiro não é muito de dar abertura, porque senão a bola passa é gol. Mas, por favor, deixa essa passar pra gente poder falar da Prime Arcade.
Claro!
Meg.
Eu nunca falei da Prime Arcade, mas eu vou falar pela primeira vez.
Tenta falar.
Tô meio nervoso, porque eu não sei falar da Prime Arcade.
Você sabe com quem que eu falo pra conseguir um?
Eu tenho um e-mail do cara lá. Então, vamos
falar da mandar Prime um e-mail.
Na hora certa apareceu o Prime Arcade aqui, ó. Prime Arcade, falou em retrô, falou em Prime Arcade, né? Prime Arcade, se você quer ter um fliperama, que é um game portátil, o que seja, da Prime Arcade, entra no site primearcade.com.br, são videogames... consoles com mais de 20 mil jogos, vários sistemas nele, já tudo instaladinho, só chegar e jogar. Prático, direto e objetivo, nas TVs mais novas, TVs HDMI. Então, se você precisou de um videogame retrô, já sabe, né? Prime Arcade. E logo mais a gente vai ter uma promoção aí. Não queria falar nesse episódio, esse é o próximo, mas vamos falar aqui. Como estamos chegando à edição 70 do podcast, do Gamecast, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente bater 3 mil inscritos, aí. Fala com a galera, ajuda aí, ó, compartilha essa live, se você estiver assistindo depois, né? Agora de manhã, agora à tarde, agora à noite, né? Porque depois você vai assistir esse vídeo, né? Bateu 3 mil aí, a gente vai fazer uma brincadeira aí, vai fazer um sorteio aí de um fliperama portátil aí. Então você pode ter um fliperama personalizado do canal e ainda vai conhecer o canal. Se você morar na região, você vem, né? Recebe pessoalmente. Se for em outro estado, outro lugar,
infelizmente,
a gente procura enviar aí pra vocês aí o Prime Arcade. Então é novidade aí. Se você quiser... participar dessa promoção, é só ajudar a gente aí, ó, participar aí, ó, 3 mil inscritos, falta tão pouco aí, falta 200 e poucos aí, a gente vai batendo metas aí, e quando chegar 10 mil inscritos, eu vou sortear um fliperama grandão, hein,
Isso aí eu tô... Grandão? Grandão. Ah, tela cara, grandão, com tudo. Fliperão de verdade, clássico.
Gente,
bateu 10 mil. Bateu 10 mil. Ô, Fliperão, pode me cobrar isso aí, ó. Lá na frente, quando chegar nos 10 mil aí, pode me cobrar. Isso aí, vamos que vamos.
Caramba, muito bom,
gente. Recado da Premier Cage, hein?
Recadaço com novidades.
Não sei se o pessoal do marketing aprovou, mas eu tô mandando.
Não, e tem aquela... O Rildo mandou aqui no ponto. Tá rolando aquela...
Não tá mais, acabou. Acabou.
A promoção de 2%.
Não está rolando a promoção.
E me diga uma coisa, tem jogos do Atari nesse também?
Do Atari até o Play 1, lá.
Os principais jogos. Não, são 20 mil jogos, os principais jogos tem lá.
E é o que eu sei jogar, os jogos Enduro. Do Atari, né? Enduro, River Ride, Decathlon.
Tudo.
Flog, é daquele sapinho.
Flog.
Tem tudo lá.
Pitbull. Eu sou dessa época.
Tem, né? Tudo lá, todo mundo gosta.
Top, aí galera, vamos, pô. Tem um monte de gente aí que adora videogame, tá perdendo tempo, né?
Vacilando, né?
No
chat, e o Rildo mandou no chat, 2% de desconto, não esquece. O Rildo mandou 2%. Mas, entretanto, todavia...
Porém... Com exceções,
temos também, pra você que quer falar inglês... Que precisa e que gosta do inglês. Gente, o Oscar tava aí, ó. Todo mundo queria saber o que aconteceu. Por que o Will Smith ficou tão bravo lá com o Chris Rock? Até saiu uma legenda. Pra quem entendia ali, já sabia quem viu o inglês lá. Meu, Popcorn English Online. Você vai aprender inglês. Sabe como, Flá? Você não vai saber. Essa é novidade, essa é da hora.
Essa novidade?
É uma plataforma incrível. Essa plataforma é o seguinte. Você entra nela. Igual o Netflix. Você vai pagar mensal. Porque tem um plano mensal mais barato com a pizza. Você vai lá, acessa, vai ter acesso a todo o conteúdo. Você vai interagir com esse conteúdo. Eu tô guardando para falar o conteúdo por último, que é mais legal. Vai interagir com o conteúdo. Vai ter live com o Catiano, ou Keitiano em inglês. Vai ter lá para tirar suas dúvidas. Assistindo filmes e séries. Já pensou se aprender inglês? Assistindo filmes e séries e interagindo?
Top, hein?
Da hora. Com diálogos reais. Não é aquele diálogo, vamos montar um diálogo aqui pra você aprender o verbo to be, não. É o diálogos reais que fizeram pra série. É diálogos aí, comuns, você vai aprender. Ah, mas não gosto tanto de filme, não gosto tanto de série. Aí tem a novidade, você vai aprender jogando videogame.
Ah, não.
Tem lá agora, aprender jogando videogame. Tem lá jogos novos que entrou lá. Me fugiu o nome agora, mas tem o Alex Kidd, voltou. Lançamento agora, com o joguinho pra você aprender. Você gosta de jogo antigo? O Alex Kidd, em homenagem ao Alex Mamed, que esteve aqui. Então, teve esse lançamento. Então, vai lá, acessa lá o Popcorn English Online. Você vai aprender tudo lá, igual uma plataforma de streaming. Você vai aprender inglês. Isso não é todo lugar que você vê e é com muita qualidade. Acessa lá e você vê. Detalhe, você tem 7 dias grátis. 7 days free. Você tem lá 7 dias grátis. Acessa o link aí. Dá uma curiada, vê lá. Você vai gostar. É bom demais. Tem outro recado importantíssimo que a gente gosta de dar, assim como os outros, mas esse é especial. Quem viu nossa intro já sabe o que a gente tá falando, que é do GRAAC, né, Meg?
GRAAC, né? A gente apoia essa causa aí. É, são parceiros aí. Quem não assistiu aí, eu acho que é o episódio 38, 39, eu acho que era o episódio do GRAAC. É, mostra toda a estrutura deles, né? O Serginho veio aqui e mostrou tudo do GRAAC, né? Como funciona, né? É uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, nem parece hospital. Você chegou lá, você vai ver nem parece hospital. O tratamento é bacana para as crianças, né? Então, é muito bom. É, quem puder ajudar, né? Tá o QR Code aqui. Tá aqui? Tá aqui mesmo. Tá o QR Code. Só escanear o QR Code aí. É, pode ser qualquer valor. Pode ser de centavos a milhões. Se você tiver milhões sobrando aí, só ajudar a galera do GRAAC, que é uma causa muito importante.
Isso aí.
É isso aí. Voltando agora, Flamengo, obrigado pela abertura.
Imagina.
Aí. Por deixar esses golzinhos passar aí, mas é válido, né?
Opa, com certeza.
Rolava você estar no gol, e acho que você não, né? Mas rola, você tava lá no gol, você fala assim, hoje eu quero jogar na linha. Aí fazer aquele vídeo, ó, o gol vai pro outro. Rolava vontade de jogar na linha, não?
Então, aconteceu algumas vezes, mas em competição, em jogos competitivos.
Competitivos, não no rachão?
No rachão, geralmente eu vou na linha.
Você vai na linha.
É, porque a gente treina no gol, joga no gol, e vai brincar no gol? Não, vou brincar na linha, né?
Mas é uma coisa diferente.
Mas já aconteceu já em jogos competitivos, e eu falo assim, ó, eu quero ir pra linha que meu time tá zoado, põe eu lá, né? Que eu vou entrar e vou fazer, e um desses jogos eu entrei e fiz gol.
Ah, então,
já aconteceu sim, tem hora que dá vontade.
Dá vontade,
cara.
pra linha. Porque no futsal é muito comum o goleiro ser goleiro
sim,
linha.
Sim, sim.
Hoje, no futebol de campo, é a grande novidade, todo mundo quer o goleiro que sai jogando com os pés, que faz aquele lançamento. Ontem, né?
É.
Tipo o Jandrei.
Tipo o Jandrei ontem,
que
exato.
Mostrou como é que isso se faz, viu lá como é que faz? O jogo tá sem emoção, você dá um gol.
Pra dar uma emoçãozinha,
pra dar emoção pro jogo.
Exato.
Vai lá e fez aquela arte.
Tava
lá.
Mais pro São Paulo fazer o terceiro gol do que levar um, né?
É.
Tava falando, não, já, os caras estão tá mortos já, os caras do Corinthians.
Ele pôs o Corinthians no jogo, quase ali.
Ele
trouxe o Corinthians pro jogo ali.
Um pouquinho mais de prudência do Corinthians ali ganhava a partida. Ainda.
Poderia ter empatado.
Mas acontece, são lances que uma hora ou outra vai acontecer. Ah,
você já falhou feio, assim, algum lance que você lembra?
No futsal é comum o goleiro fazer o goleiro linha e você errar um passe, errar um domínio, ou dominar o cara, apertar, roubar a bola e fazer, é normal. Ou você tá trocando o passe, o cara rouba a bola e bate por cima. Isso é comum.
E como o time recebe isso?
Não, então, é que assim, o futsal, ele é um jogo de risco. Então, e quando você vai pro goleiro linha, você tem que se arriscar. Não adianta nada eu ficar no goleiro linha, trocando passe, a não ser que eu tenha um jogo de posse de bola. Vamos supor, eu tô ganhando o jogo de 3, 4 gols e eu quero fazer um jogo de posse de bola. Aí eu fico tocando bola, só pra manter a posse. Agora não, eu tô perdendo e quero arriscar. Aí eu tenho que ir pra cima, eu tenho que arriscar. Então eu sei que eu vou fazer de repente 2, 3, mas vou tomar 1, 2. Então isso é natural na cabeça nossa de atleta, de time, de equipe.
Já tá na conta.
Então muitas vezes é preferível você arriscar e tomar 1 ou tomar 2, mas você vai fazer 3, 4, entendeu? E você fala assim, pô, eu vou sair com resultado positivo, do que você não arriscar. Então, assim, é o que a gente chama do risco calculado. Então é o risco calculado. Então assim, não adianta eu sair no goleiro linha e ficar só... Não, eu tenho que arriscar, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que forçar o passe, eu tenho que achar um passe lá na frente com o meu pivô, tenho que chutar pro gol. Então, uma hora o goleiro vai defender, vai bater por cima, fazer o gol. Então, eu tenho que arriscar o goleiro linha pra arriscar. Então, é um risco calcular. Então, acontece muito. Já tomei gol de eu estar fora do gol, o cara bater por cima, de eu dar o passe, o cara errar o passe, o cara bater, de eu chutar o goleiro dominar e bater e fazer. Mas como eu também já fiz. Pum, o cara bateu, pum, bater por cima e fazer o gol. De o cara chutar e eu bater, então, lançar pro meu jogador fazer o gol. Então, tem os dois lados. Então, é muito comum.
O goleiro, ele hoje, né... Não sei se antigamente era, mas o goleiro, ele tem que ser muito bom no passe, né, cara?
Hoje em dia, principalmente.
Eu tenho um amigo nosso lá, que a gente tava lá no campo lá, aí ele pegou, ele era goleiro, né, antigamente e tal. Aí ele pegou e falou assim, quer ver essa bola parar lá não sei onde? Ele via certinho, cara. Metia a bola lá, certinho, cara.
Ele tem
que ter um certo, né, treinamento pra isso, né? Porque na hora do jogo lá, pegar a bola e pô...
Não, tem que treinar, não é só fazer.
Ser um bom goleiro, só defender, né? Tem que ter os fundamentos também, sair com a bola,
certinho. Tudo treinamento, é um treinamento de fundamento de lançamento com a mão, lançamento com o pé, chute, é tudo treinamento, cara.
Na quadra faz tanta diferença, né? Porque assim, 4 contra 4, né? Nessa onde a gente tava conversando mais cedo. Não tem mais aquela marcação que você tava me explicando na época que eu jogava, de marcar pro setor, é individual, né?
Hoje em dia é muito individual.
O goleiro que sobe é um a mais, né?
Um a mais,
e aí faz muita diferença, né?
Eu tenho meia quadra, mas não... Meia quadra no peixe,
Não, tem, mas é mais difícil.
Hoje em dia tá muito no mano a mano, no homem a homem, do começo ao fim, muita correria, muita força física. Então quem tá sobressaindo nisso tá ganhando.
O cara de habilidade ainda conta muito hoje no
Ainda conta muito.
Nós tava comentando.
É.
Mano a mano, você driblou um, você quebrou com a marcação,
Você quebra a marcação.
Porque é um pra trás já que você deixa.
Já fica um pra trás. Aí você já tem superioridade
numérica.
O jogo
abriu porque automaticamente vai vir um livro.
Aí já tem superioridade numérica. Você já começa com a superioridade. Então, o jogador habilidoso ainda faz a diferença.
Né?
Pra você no futsal aí, quem é o rei do futsal pra você? Quem foi o melhor do futsal? Ou com quem você jogou? Falando, esse cara era diferencial e esse cara assim, até hoje...
Sem dúvida.
Não vai ter outro ou talvez vai ser muito difícil. Tipo, o Pelé do futsal, quem seria pra você?
Sem dúvida, o Falcão.
Falcão pra você?
Não tem nem comparação com ninguém. O Falcão é o extraterrestre do futsal. Eu falo que é o melhor de todos os tempos, disparado. Não só porque vi jogar, mas porque joguei junto. Então...
Dizem até... cresceram junto, né?
Foi. Eu conheço o Falcão desde os 15 anos. Nós jogamos junto na base do Corinthians, né? Então, quando... E eu falo assim, que quem não viu ele jogar com 15 anos... Porque com 15 anos ele fazia coisas... maiores e melhores do que ele fazia depois como profissional.
É mesmo?
É, porque...
E dava?
É, dá, porque é moleque, era irresponsável, porque não tinha...
Ele já fez tanto, ele já fez tanto, você imagina o que mais falta fazer, né?
Então assim, aí ele fala assim, quem não me viu jogar quando moleque, quem me viu jogar como moleque, aí saía a ver o que eu fazia. E realmente, se a gente era infanto no Corinthians ali, com 15 anos, ele destruía, era mágico, cara. Né? Destruía. É.
E uma
quantos jogos, assim, a gente costumava estar jogando, a gente tá perdendo, e fala assim, Flá, só lança a bola em mim. Eu sempre tive um lançamento muito bom com a mão. É. Ele só lança em mim. Eu, pum, lançava ele, achava ele, lançava, ele dominava de bravo. 1, 2, 3, gol. 1, 2, 3, gol. E a gente saia. Falei, cara,
você sempre goleava, então, né?
Ah, não sempre goleava, mas sempre assim. Cobrança. Quando ele chamava a responsabilidade, deixa que eu decido, joga em mim que eu decido, eu decidia. Decidia. Então, assim, ele faz. Tanto que eu falo que o gol mais bonito que eu vi ele fazendo foi com a gente lá.
Foi mais
novo. É, e ele fala, realmente, foi um dos gols mais bonitos da minha carreira. Como foi
esse gol?
Cara. Foi um gol que ele dominou a bola mais ou menos aqui assim entre a divisão da linha do meio da quadra. Ele dominou a bola já virando pra cima do cara. Então ele já driblou um. Aí veio outro jogador, ele driblou outro jogador pra fora aqui. Aí ele levou a bola pro meio. Quando ele levou pro meio, ele driblou mais um. Aí o goleiro saiu, ele deu rapa no goleiro aqui assim pra perto da trave. Ele fez que ia bater, o cara passou de carrinho. Ele só puxou aqui assim e jogou a bola pra dentro do gol.
Lavou, limpou o time.
Limpou o time todo, cara.
Ô, louco.
Então, assim...
Aí o time saiu e foi embora, falou, deixa quieto.
Cara, foi um dos gols, assim, que eu vi ele fazendo. Foi aqui no Parque São Jorge que eu falei assim, cara, esse é diferenciado. Tanto que nós jogamos juntos em 93. Em 94, me profissionalizei no futsal e fui embora pro um time do Piauí, de Teresina, o Clube Atlético Onix. E aí, na época, a gente se correspondia por carta, né? Porque não tinha celular, em 94,
não era,
né?
Instantâneo, né?
E aí a gente se correspondia muito, ele tava no juvenil do Corinthians. Você vê, eu já tava no profissional e ele tava no juvenil do Corinthians. E a gente se correspondia por carta, e numa dessas cartas eu falei pra ele, eu falei assim, cara, não importa onde você vai jogar, o que você vai jogar. Que ele tava naquela de vou pro campo, não vou pro campo, fico no futsal. Eu falei assim, eu tenho certeza que um dia você vai ser o melhor do mundo. Em 94. E aí em 2004, 10 anos depois... Ele se tornou o melhor jogador de futsal do mundo e depois foi. Hoje é o maior de todos os tempos. E, então, assim, a gente já sabia da qualidade que ele tinha e com certeza
outro nível, né?
Outro nível.
O pessoal compara com o Manuel Tobias.
Não, o Manuel eu cheguei a jogar contra o Manuel. O Manuel é um baita de um jogador também, fez muito pela modalidade. É uma época um pouquinho mais... Um pouquinho anterior atrás, aí, anterior, né? anterior a nós, eu e o Falcão, a gente na mesma idade. O Manuel é um pouquinho mais anterior, mas o Manuel, ele era muito um jogador objetivo. Ele era aquele jogador que tirava pro lado e chutava, mas chutava com uma precisão absurda.
Absurda. Ele tinha precisão.
E o Falcão, não. O Falcão, ele já tinha, além da habilidade que vocês conhecem, fazia gol pra caramba também.
Escolhi o jeito que ele ia fazer gol.
E soube levar o nome do esporte, né? Ele soube promover o esporte. Isso, então, é hoje, verdade. Se o futsal tá no nível que tá, muito se deve ao Falcão, né?
Com certeza, é verdade.
Então, assim, o Manuel foi um baita jogador? Com certeza, foi um baita jogador. Foi muito importante pro futsal, o Manuel. Mas, até em termos de números, o que o Falcão representa em termos de números,
nem se compara. O Manuel,
eu acho que
se fosse pra pegar os dois hoje, assim, seria um Cristiano Ronaldo e outro Messi, né? Tipo assim, no sentido do Manuel Tobias ser aquele cara mais técnico, mais no chute, mais eficiente.
Mais eficiente.
Mas o Messi é que dá, além de ser eficiente, dá o show, né?
É, mas então, o Manuel tem 200 e... Com a seleção, acho que tem 278 gols com a seleção. Falcão tem 401.
Ele fez 200 em um jogo só, né?
Não, 198.
198, né? Ah, exagerei.
Então, assim, até em termos de números, o Falcão acabou meio que ultrapassando também pra muito longe.
O Falcão, se quiser, joga até hoje, né?
Cara, eu acho que dava pra jogar mais alguns anos, mas devido também aos compromissos de publicidade, de marketing, e também muito às dores que estavam sentindo também, aí preferiu. E pra ele foi bom, ele parou. Eu acho que ele sente falta do dia a dia, pelo que ele comenta com a gente, ele sente falta do dia a dia. E como eu falei, como eu sentia, né? Uhum. Eu sinto falta do dia a dia, do antes e o depois, porque o durante é, agora, treinar, não. Mas o dia a dia que é o mais gostoso, né?
Eu pergunto disso aí porque você voltou recentemente, né?
Voltei
não
recentemente.
É fácil voltar com... Embora a gente não pareça mesmo, não tô nem puxando o saco, apesar da barba grisalha um pouquinho.
Grisalha.
Mas o Flamengo
é da barba um hoje.
Interaço aqui, ó. 44 anos,
44.
Né? Como dizem, 44 primaveras.
O fundo do futsal. É 4.4
turbo.
4.4
turbo. Voltando agora.
Voltando agora o futsal.
Rachão, que nem a gente tem.
Não. Voltando competitivo.
voltando competitivo numa liga forte, né?
Liga forte, disputando o Campeonato Paulista pelo Clube Atlético Juventus, Juventus da Moca.
Grande Juventus.
O moleque travesso da Moca. Um grande Juventus.
Existe o Juventus,
meu. E voltando, agora, vamos disputar o Campeonato Paulista. E quis o destino aí que na nossa chave caísse o time do Falcão, né? O time da Magnus. Então, Magnus Sorocaba é o nosso segundo jogo. Nós estreamos, o campeonato já começou, final de semana agora. Nós folgamos nessa rodada. Nós estreamos na sexta-feira que vem, dia 8, em casa, lá no Juventus, contra o time do Zona Sul.
Qual horário?
Às 20 horas, lá no Clube Atlético Juventus. Então, você que quer acompanhar, é só chegar lá no Clube Atlético Juventus, às 20 horas, sexta-feira.
Vai ter alguma cobertura de algum
veículo? Ainda não sei. Provavelmente, algum canal do YouTube vai transmitir esse jogo.
Manda o link pra gente.
Manda o link. E aí, o segundo jogo nosso já é contra a Magnus, lá em Sorocaba. Então, aí vai ser um grande jogo, uma grande volta. E, com certeza, estamos preparando, estamos treinando pra isso. Estamos treinando pra chegar e chegar bem.
Vai chegar.
O Paulistão, ele é pontos corridos ou é mata-mata?
Não, o Paulistão, esse primeiro Paulistão vai até finalzinho de junho. Ele tá configurado em duas chaves de sete, classifica os quatro primeiros de cada chave e aí faz o cruzamento com a chave oposta. Então, nossa chave, nós, Magnus, Zona Sul, ABB, Aroeira de Embu, Hortolândia e Brutus Limeira. Então é uma chave forte.
A BB aqui de Guarulhos.
A BB de Itapecirica.
Itapecirica. Não é da BB daqui?
Não, Itapecirica. A BB de Itapecirica da Serra. E aí a outra chave tem Corinthians, Santo André, São Bernardo, São José, Praia Grande e Alice Foot, que é a Liga de São Sebastião, né? De futsal.
Chave mais difícil de ter surpresa, né?
Mas é uma chave mais concorrida, eu acho. Acho que a nossa dá pra brigar melhor ainda.
Dá pra chegar, né?
Tem que chegar entre os quatro. O projeto é pra chegar entre os quatro.
Inclusive, você chegou lá pra a estrela do time.
Estrela nada. Estrela é nosso treinador, o Betão.
Chegou lá, a estrela é o Betão. Contratação do ano.
Nada.
Pergunta que a gente quer saber, todo mundo quer ver. Vai jogar titular? Vai pôr a molecada pra catar no gol lá? Como é que vai ser isso aí?
Então, nós temos três grandes goleiros lá. Quatro, porque tá subindo do sub-18 também. Então, nós temos quatro grandes goleiros. Tem eu, tem o Vitinho, tem o Renan e tem o Boim. Então, os quatro estão sendo preparados. Provavelmente, quem vai jogar não vai ser eu, vai ser o Vitor, né? Que é um goleiro mais novo, é um goleiro mais experiente. É um goleiro que já vem com um ritmo de jogo há mais tempo. Um goleiro excelente, muito bom goleiro. Mas todos os quatro estão preparados para que, se precisar, essa é a nossa função. A gente tem que estar preparado para que, se precisar, a gente entrar e dar conta do recado.
O goleiro, a gente estava conversando, né, antes, que tipo assim, tem um revezamento muito grande, no futsal, tal.
Exato.
Como o basquete.
Exato.
Não tem limite de troca, porque é dinâmico, é rápido. O goleiro entra nesse rodízio também?
Às vezes sim, depende dos times, depende do clube, às vezes sim, depende do treinador, algumas vezes dá pra entrar. Tem clubes que jogam meio tempo um goleiro, meio tempo outro goleiro.
Faz esse revezamento.
Tem clubes que jogam o goleiro, aí pra faltas, tiro livre, pênalti, entra outro goleiro. Então acontece muito. Entendi. Hoje em dia no futsal já isso acontece muito.
Mac, você conhece as regras do futsal?
Cara, na minha época, na quadra lá do campeonato da escola. Lá,
parou, né?
2-1 é
na sua falta. Época, na sua época não era nem futsal, era futebol de salão.
Exatamente. Tinha essa diferença, gente, mas futebol de salão e não futsal.
Uhum.
Um era sem camisa, outro com camisa.
Verdade. Você consegue passar pra gente como... Porque, assim, a regra do futsal mudou com os anos, né? Mudou muito, né? Como tá as regras hoje? Lá, pra dar essa explanada aí, até porque, assim, nem sempre a audiência tá curiosa pra conhecer, mas não conhece o futsal como a gente conhece desde criança, o futebol de campo, né?
Sim, sim, sim.
Como é que tá as regras do futsal hoje?
Então, hoje o futsal, ele é disputado numa quadra de 40 por 20, a área do goleiro tem 6 metros, a partir da sexta falta, é falta que a gente chama do tiro livre direto, que é sem barreira, e todas as faltas da linha dos 10 metros, então são 10 metros de distância pro gol. O goleiro pode jogar com o pé, mas só pode jogar com o pé no campo de defesa uma vez. Todas as outras vezes ele tem que estar no campo de ataque. Então eu posso fazer a troca de bola, mas eu tenho que estar no meu campo de ataque. Então no meu campo de defesa eu só posso tocar uma vez.
E se você pegar a segunda vez, aí é falta?
Aí é tiro livre indireto. Faltam falta em dois lances.
Pra poder ter um goleiro linha.
Por isso que hoje em dia no futsal você vê muitos os goleiros jogando na ala e não no meio. Porque no meio você deixa um jogador de linha e o goleiro vai pra ala. Porque na ala ele tá pra lá do meio da quadra e ele pode tocar a hora que ele quiser.
O recuo válido.
Com a mão não. O goleiro não pode pegar com a mão.
Nenhuma circunstância.
Não, se recuar com o pé só uma vez.
Só uma vez. A segunda vez que ele pegar com o pé já
aí entra também tira o livre indireto. Tira o livre indireto, se pegar dentro da área, falta dois lances do bico da área. É, hoje algumas regras que mudaram agora para 2022. É, o tempo, né? O tempo é 20 por 20 cronometrado, sempre que a bola sai para, né? Tem um pedido de tempo a cada 20 minutos para cada equipe. É, limite de 5 faltas, tanto coletiva quanto individual. Então, se você fizer 5 faltas individuais também, você é igual no basquete, né? Você tá fora. É, hoje, o que mudou na regra? O carrinho não é mais falta. Antigamente, agora carrinho até carrinho era. Hoje só é carrinho, aquele carrinho que você vai com as duas solas no cara e pá. Aquele carrinho de você entrar pelo lado, entrar solando a bola, tirando a bola, esse não é mais falta.
Verdade. No esse futebol não é mais salão, falta. Qualquer carrinho
era falta. Hoje em dia não é mais. Hoje, em 2022, já não é mais. Substituição ilimitada.
Então, essa regra é que só pode tocar uma vez. Se o cara tocar uma vez e trocar o goleiro, zero?
Não. Mas também
tem quatro goleiros, né? O cara toca uma vez, já toca lá, já vai embora.
Não dá tempo, tá doido? Não dá tempo. E a zona de substituição é também na lateral, não dá tempo. E agora,
estão parados ou ele pode simplesmente
entrar e sair. Tem uma zona de substituição na frente do banco de reservas, próximo aqui à lateral. O cara entra e sai a hora que quiser.
Não precisa de parada.
O lateral também mudou a regra esse ano. O lateral, a bola só tem que estar sobre a linha. Que antigamente você tinha que estar com o pé fora da quadra. Hoje não. Hoje o seu pé pode estar em qualquer lugar. Única obrigação hoje é a bola estar sobre a linha.
Eu lembro dessa regra aí. A gente que estava começando ali aprendendo com criança. Quando eu fui do campo para a quadra, mesmo time amador, tudo que eu jogava lá assim, mas era uma dificuldade você pegar esses detalhezinhos, essa de cobrar. Não pode estar com o pé. E às vezes você, no calor do jogo, não presta atenção, né?
Então o pé pode.
Dessa regra que você falou, só para dar um adendo aí rapidinho, por exemplo, eu sou um dos que sempre fala de que eu queria que no campo fosse 30 minutos, parada e para, a bola saiu para, para acabar com esse negócio de se jogar cera, porque no basquete não tem isso, no futsal não tem. Sim. Você acha que funcionaria isso para acabar com a cena no futebol de campo? Você acha que sim? É uma utopia? Tô viajando?
Eu não sei se funcionaria, porque o futebol de campo é um esporte muito tradicional. Tanto que o futsal, hoje em dia, o futsal tem muitas regras do campo. Que nem no futsal. É, trouxeram pro futsal as regras do campo. É, tiro de meta. O jogador pode pegar dentro da área agora. Todos os tiros de meta com a mão com o goleiro. Então todos os tiros de meta com a mão. Eu posso jogar a bola lá na outra área. Mas todos os tiros de meta com a mão com o goleiro. Mas se eu jogar dentro da área, o cara pode pegar dentro da área. Então, já no futsal, já pode pegar dentro da área. Então, já é uma regra do campo. A regra do carrinho, que se o cara cair, a bola bater no braço. Também trouxeram do campo. Então, assim, estão trazem muitas regras do campo futsal. E dificilmente levam regras do futsal pro campo.
É, não leva.
Mas eu acho que deveria.
Levaram
deveria.
Nem o palcão.
Então, deveriam, porque... são dois esportes completamente diferentes. Mas eu acho que por ser um esporte muito tradicional, o futebol, eu acho que não...
Não vai nunca entrar numa coisa dessa, né?
No treinamento do futsal lá, por exemplo, então, os goleiros, né? Você tem quatro goleiros lá. O treinamento, ele é separado ou é igual... Vamos jogar ele lá?
Não, tem um treinamento específico. Hoje, no Juventus, nós treinamos todos os dias pela manhã. É, pelo menos três a quatro vezes por semana a gente tem um treino específico de goleiro. Hoje mesmo teve. Então a gente treina ali separadinho ali uns 30, 40 minutos antes da equipe, e depois daqueles 40 minutos a gente vai treinar junto com a equipe, aí o treinamento normal. Então o goleiro é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. É o que sofre mais.
Qual é o pior treino do goleiro? Que é aquele que você fala assim, mano, esse aqui é puxado.
Geralmente os treinos físicos e de força são os que exigem mais, né? Mas hoje em dia, como eu te falei, os treinos estão muito dinâmicos e muito treino. Você treina muito com bola hoje, né? Porque Hoje em dia os treinamentos é muito situação de jogo, é muito treino de velocidade, de agilidade, então tá muito dinâmico. Então hoje não dá para você falar assim, ah, não gostei, enjoei. Não, hoje você vai treinar e ou cada vez mais.
Todos, não gostar de nenhum.
É, ou gosto de todos, ou então não, se não gostar, então não é goleiro. Vai, né? Então nem vai.
O goleiro de handei daria certo no futsal? Porque o goleiro de handei sofre também. É só bola queima-roupa, né?
Sofre. Tem algumas coisas que foram trazidas do handball pro futsal, que é principalmente a saída em X, né, a saída com o pé, o espacate, que tudo, isso daí veio do handball, mas eu acho que por ser esportes diferentes, velocidade de bola, peso, é diferente. Eu conheci goleiros de hand, que no futsal, no hand jogava muito, no futsal não jogava nada.
É diferente,
é,
né?
Diferente,
o tiro vem de qualquer lugar também, né?
Vem de qualquer lugar.
No hand, normalmente é ao redor ali.
É ao redor.
No futsal, o cara vacilou, tampou uma pancada de longe, né?
Então, uma pancada, você nem vê onde a bola passa, né? Então, é que eu sempre falo, é esportes diferentes. Então, cada um com seu quadrado.
Cada um na sua, né?
Você falou que não curtiu muito, não curtia, não tinha muito interesse em jogar no futebol de campo e tal.
Sim.
Você chegou a jogar alguma vez profissionalmente ou fez algum teste pra
não.
tentar alguma vez em futebol de campo? Chegou a jogar uma vez? Não?
Cheguei a jogar.
Tem muita diferença? Como é que é isso?
Eu cheguei a jogar na base. Na base eu joguei Palmeiras, São Paulo e meu último clube foi o Guarani de Campinas, na base. Mas eu nunca dei sequência no campo, né? Nunca dei sequência. Joguei em outros times menores, mas os de maiores expressões foram esses. Na base, mas assim, tem muita diferença, como eu falo, é um esporte totalmente diferente, então você tem tempo de bola diferente, bola, peso de bola, piso, né, o tipo de piso diferente, o tipo de encaixe, o tipo de pegada, até luva, então assim, é tudo diferente, cara, então assim, é bem complicado mesmo, então, tanto que você vê goleiros muito bons de futsal, que no campo... Nada, e goleiros muito bons de campo, que se você pôr no futsal, você fala, meu, quem que é esse goleiro aí, pelo amor de Deus.
A luva deve ser uma dificuldade, né? Porque a luva do futsal, você tem os dedos
vazados, você sente a bola. Eu jogo com os dedos cortados, mas hoje em dia, a maioria dos goleiros hoje jogam sem luva.
Mas são mais justas. Ah, joga até sem luva, né?
A grande maioria hoje joga sem luva.
Porque a bola é menor, você sente ela melhor, né? Ali. Mas no campo, é a luvona ali, o tempo, acho que pra pegar é estranho, né?
Até pra você fazer o encaixe, fazer a pegada mesmo no campo, você tem que ter a luva, porque senão você não segura, né?
Na quadra não rola com a luva de pedreiro?
Cara, joguei muito na infância com luva de pedreiro, hein? Pô, claro. Eu de molequinho, sem dinheiro e tal, vou pôr essa luvinha aqui pra jogar, principalmente pra jogar na rua, brincadeira. Oxi.
A de pano?
A de pano. A de pano com os pinguinhos.
Né? Era melhor que aquela outra de plástico, né?
Ah, não, de plástico.
Aquela
não,
lá
plástico
já é mais difícil. Como,
né? Ou então com chinelos nos dedos, né?
Também.
Então, assim, gente que foi moleque de rua, que jogamos bola, com certeza, não tenha dúvida. E assim, eu comecei a jogar de luva no futsal muito cedo. Eu jogo desde os meus 13 anos no futsal com luva cortada.
Ah, então
assim, acostumei. E hoje em dia, o que eu faço? Hoje em dia eu já pego a luva de campo, eu corto a luva de campo para ela ficar com os dedos cortados. Porque o grip da luva de campo hoje é bem melhor do que a luva de futsal, né? O grip é melhor, o encaixe é melhor, a anatomia da luva tá bem melhor de campo. Então hoje eu jogo com uma luva de campo cortada.
Falando de materiais esportivos, já que você tocou nesse assunto. Mas antes, gente, o Flamarion é um grande goleiro, jogando na Juventus da Moca, time tradicionalíssimo de São Paulo, vai jogar o Paulista. Vamos patrocinar o cara aí, ó. As luvas, vamos lá, o pênalti, o topper. Vamos chegar junto. Quem mais quiser, grande goleiro aí, vai levar o nome pro Paulistão todo aí. Gente, é uma oportunidade que vocês estão perdendo aí, ó. O Falcão tá patrocinando o time deles aí, falta vocês chegar junto lá, não é isso?
Exatamente, estamos atrás de patrocinador também, viu?
Aí, ó.
Então, inclusive, hoje eu fechei mais um.
Fechou mais um?
Fechei mais um hoje.
Opa, conta pra gente.
Chama Prime Arcade.
Aí, ó.
Fechamos hoje.
Fechou hoje.
Bom, né? Manda o Pix lá, que a gente... É CNPJ?
CNPJ.
É telefone.
É Prime
Arcade. Manda um e-mail lá.
Mas, brincadeiras à parte, estamos atrás de patrocinadores ainda. Eu, inclusive, também atrás de patrocinadores pessoais também para mim, não só para o time do Juventus, mas como você falou, Diego, também para mim, em termos de materiais, em termos de publicidade, também estamos correndo atrás, então quem quiser só dar um toque lá no Instagram que a gente conversa lá. E valores super baixos, tá? Super em conta.
Super em conta, gente. Super acessível. Vocês não vão conseguir patrocinar um goleiro nesse quilate. Né? com a negociação, com tudo que ele tá mandando. Dá uma chegadinha lá, vamos conversar, vai ser interessante. Vai viajar São Paulo todo e depois vai entrar o Campeonato Brasileiro. Gente, vai valer a pena. Dá uma chegada junto lá. Dos materiais esportivos, você acha que o investimento hoje das marcas, como um todo, sem citar marca, assim, a tecnologia hoje ainda é muito voltada para o futebol de campo. E o futebol de futsal é deixado de lado ou não? Você acha que eles dão a mesma atenção?
Não, enquanto não. Pega
as pedrinhas para jogar uma coisa. Porque quem vem no Gamecast, tipo, ah, você não joga game, tem que jogar alguma coisa.
Vamos jogar. Daqui eu sou bom. Daqui era bom, hein?
Sete, pô. Mudou não? A regra não mudou, não?
Você põe mudou do futsal, não mudou do dominó, não?
Isso daqui era bom. Com compra, hein? Quem tá com o carroção, como vocês chamam?
Sei lá, a maior.
É o 6-6. Quem 6-6. Tá com 6-6?
Ninguém.
Então eu tô com 5-5. Ah, já sai aqui.
Já começou.
E volta como agora?
É você.
Comigo?
Você.
Entendi.
Mas voltando ao assunto, eu acho que...
Como que tá a tecnologia?
Algumas marcas focadas mais no futebol de campo, sim. Mas nós temos grandes marcas voltadas pro futsal. Um exemplo é a Penalty. A Penalty é uma delas. É uma que foca muito no futsal. A Penalty que hoje patrocina o Magnus Futsal, inclusive. É uma que é muito voltada para o futsal e materiais excelentes de futsal. Entendeu? Então, assim, a Topper é outra que tem feito alguma coisa pro futsal. A Topper é patrocinadora do Falcão hoje. Então, a Topper tem feito alguns principalmente tênis, voltadas para o futsal. Então, tem algumas que estão que já estão nesse nicho do futsal.
Então compra.
Compra até ter. Mudou a regra agora?
Mudou a regra, até ter, irmão. Vai.
Oxi. Falando da Topper aqui, o tapado aqui.
Vou falar, Marion, eu como um goleiro muito profissional que eu sou, né? Faz um mês que eu comecei a jogar no gol. Cara, levei uma bicuda semana passada, cara. E quase quebrou meu dedo lá, que o cara chutou assim, veio com a mãozinha meio...
Normal, os dedos quebrados.
Como é que normal, é isso aí? Você tá acostumado a levar bolada, forte?
Normal. Goleiro que não gosta de tomar bolada não é goleiro. Vai procurar outra profissão que não é goleiro.
Não tem essa de falar não vale bica, né?
Não.
Chuta muito forte.
Não vale bica.
E esse aqui, ó.
Chuta forte, não.
Esse
não,
cidadão
vai
aqui,
coisa,
ó, do lado aqui, é um cara que gosta de dar umas bicudas lá, velho.
Já gostei mais. Eu tô mais colocado, né, velho?
Então, assim, é normal.
Então você tem que... Vai acostumar. Eu vou ter que acostumar, então. Levar uns chute lá, forte lá.
Não adianta, né? Normal. Eu falo pra você, não adianta.
Normal, vai ter jeito. E os dedos quebrados, ó. Um, dois, caramba, três, mano. Quatro, sério, cinco.
Sério, eu consegui quebrar o dedo
normal, cara. Aí, ó.
Quebra mesmo.
E torto, ó. Aí. Torto. Olha o tamanho desse daqui, ó. Esse aqui eu não consigo nem dobrar, ó.
Mostra pro Mega esse aí.
Aí. Aqui, dedão. Então, assim, normal, cara. Normal.
Braço nunca aconteceu.
Eu agora?
Braço. Sim. Braço não.
É eu, né?
Você, né? Braço não.
Tá roubando aqui, rapaz?
Qual, já defendeu uma bola com a cara sem querer?
Várias. Sem querer? Sem querer e por querer.
E por querer.
Sem querer
porque
e por querer.
Acontece, você vai lá, faz aquela espera aqui, a bola vem tão forte, que se ela vai na cara, né?
Sem querer e por querer. Tem hora que você sai pra defesa, você faz a defesa e o único recurso que você tem é a cara.
Você já fez isso de propósito? Não é possível.
Várias vezes.
Isso é muito corajoso. É. Não dá. Porque assim, sem querer que eu digo, que você sai com o corpo todo, você sabe que a cara
acontece,
tá ali.
É.
Mas você propositalmente colocar a cara...
Tem hora que você tem que pôr.
Ô, louco. Ô, Rio, você podia ir no gol, porque com o nariz que você tem é um braço a mais, hein?
Tá vendo?
Podia ir lá. Sou eu?
Pode jogar, Diga.
Então vamos lá. Ainda não vou comprar. Meu, tem que ter muita coragem. Eu acho legal a ponte, eu acho legal ali, tá ali, mas essa coragem ali... O medo... Você nunca teve esse medo de, putz, vou estar aqui no gol?
Quando criança, sim.
É.
Quando criança, sim. Eu tinha medo. Aí até depois... Já joguei. Até depois você tomar umas duas, três boladas, aí você perde o medo.
Aí já era,
aí,
né?
Já era. Aí você fala, agora já foi. Agora vai, deixa quieto, vamos que vamos.
Acontece. Nosso amigo Marcelo aqui, o MBZ Games, né?
Ô, Marcelão.
Só me chamar que eu vou, hein? Você não me chamou,
Marcelão, aí, Marcelão. Grande abraço, Marcelão. Marcelão, eu tive lá no podcast deles também. E Marcelão também é goleiro.
Marcelão é goleiro. Marcelo fez uma defesa.
Ah, que raiva.
Futebol de terça, você está convidado.
Ele convidou aqui, ó. Falou, aqui, ó. A gente precisa de um goleiro lá, que o Meg não tá dando, não. Ele falou.
Meg não tá dando conta, Marcelão?
O Mega acertou um chutaço, fez um golaço. O Mega tava tava com o diabo lá, que no segundo chute que ele deu foi na gaveta. O Marcelo meteu uma ponte. Pegou, defesaça.
Caramba.
Defesaça, foi boa. Mas vai lá pra gente ter...
Bancada do Marcelo, ele tá aqui zoando eu aqui, que fez a defesa lá e tal.
Defesaça. Teve lá, estivemos lá, inclusive você foi lá pro já, eu agradeço, foi tudo lá. Falta o Meg lá, né?
Com certeza, com certeza. Aí
ele me chama, ó, né?
Muito bom lá.
Nunca me convido?
Acho que é o cara que ele mais convidou pra ir.
Quem joga?
Ixi.
É eu?
É você.
Não, você jogou, né? Você jogou 4 e 6 ali, não foi?
Foi eu.
Você?
Eu joguei aqui. Foi. Não, eu joguei aqui, ó. Dois e branca. Então é você.
Caramba, você é fogo,
mano. Moscando. Ô, Flá, mudando totalmente aqui o rumo da prosa.
Rumo da prosa.
Como você dizia antes, né? É que vai começar Pantanal, eu já tô querendo falar.
Ai! Né? Pantanal. Vamos ver a Juma?
Juma.
Juma Marruá.
E o Edson Rio do...
Você, depois de muito tempo longe das quadras, quando você voltou, assim, a figurar, foi no canal, né?
Foi no canal do Falcão, isso. Você recebeu
o convite pra jogar no canal, né?
Isso, eu joguei,
lá, Jogou... Qual que era a dinâmica do canal lá? A brincadeira, como é que era?
Só antes disso, falar um pouquinho. Eu joguei profissionalmente até 2000. 2000 foi meu último ano como
profissional. 2000?
No ano de 2000. Foi o meu último ano como profissional. Em 2000...
Qual time?
Foi no Guarapuava.
Guarapuava.
Clube Atlético Deportivo em Guarapuava. Aí depois eu comecei a faculdade e comecei a jogar os jogos universitários. Eu ganhei bolsa da faculdade pra estudar, pra jogar pela faculdade.
Feliz seu time, né? Achei o goleirão profissional lá.
E aí eu joguei até 2008 jogos universitários. Fiz graduação, pós-graduação e tudo mais. Passou?
Sim.
Passou? Pior que eu passei também.
É o Meg.
É você, Meg.
E você levantou
aí joguei
taças?
Aí, sim. Aí joguei até 2008 os universitários. Em 2008 eu parei com tudo.
Jogou bastante com o universitário, hein?
Joguei.
8 anos.
Foram... Eu comecei em 2002. Foi de 2002 a 2008. Foram 6 anos universitários. 6 anos universitários. Né? Vai, Meg.
Prazer, e bateu a pedra.
Passei.
Passei pra mim, pessoal que tá na...
E aí, com 2008, com 2008 eu parei com tudo. Aí com 2008... Aí com 2008 eu parei com tudo.
Parou com tudo.
Aí fui trabalhar. Eu sou formado em administração, tenho pós em gestão empresarial e financeira. Fiz uma pós não concluída em gestão empresarial, em educação física escolar. Só tô por uma, hein? Opa!
Por uma? Opa, quase vi. Deixa eu ver se eu não vejo.
E aí fui trabalhar na área e tal.
A Meg ganhou.
Cadê as outras peças?
Escondeu. Eu quase ganhei, ó.
Meg escondeu as pernas.
Colegado, pode contar aí.
A gente tava conversando aqui, o Meg trapaceou nós. Ó.
Certeza. O Marcelo mandou?
E aí eu parei com tudo e tal, fui trabalhar na área administrativa, fui trabalhar em banco, trabalhar em empresa e tal. E
totalmente fora
do mundo. E larguei o mundo esportivo. Larguei o esporte. Eu cheguei a pesar 95
quilos. 95
quilos?
95
quilos.
Ô, louco.
Eu tava bem gordo.
Acho que você precisava mesmo, hein?
Eu tava, assim, bem gordo, entendeu? Bem grande. E aí foi quando o Falcão, em 2019, foi quando eu fiz esse jogo do rei com ele.
Da defesa lá.
Da defesa. E aí ele me convidou pra... Ele tinha acabado de inaugurar o canal, de abrir o canal. E aí ele me convidou pra ir pro canal. E aí foi onde eu foi a volta, praticamente. Aí eu voltei a treinar, voltei a emagrecer, comecei com um acompanhamento nutricional. Retomei a paixão ali e voltei a ser um atleta, né? Mesmo sendo só YouTube, eu voltei a ser um atleta. Mas ali do canal, outras portas se abriram, que aí eu comecei a jogar futset e agora futsal. Então, assim, outras portas foram se abrindo.
E tinha lá. E você conheceu muita gente ali,
conheci,
né?
Muita gente
do esporte, do YouTube, né?
Muita gente.
Como é que é participar da Copa dos Impedidos?
Então, foi um... Eu disputei em 2020 a Supercopa dos Impedidos. Foi um ano legal. Foi um ano, assim, bem bacana. Gostei bastante, mas acho que poderia mudar algumas coisinhas. Mas foi muito bom, cara. Foi assim... E ali eu conheci muita gente ali também que eu não conhecia. Então, ali se acaba conhecendo muita gente, né? Mas, então, assim, essa interação... Que é o que eu falo, né? Acho que os bastidores é sempre o melhor, legal, né? O mais legal, o melhor. Então, assim, o campeonato em si... tem muita gente que não sabe jogar bola, né? Então, acaba que acaba às vezes atrapalhando, vira aquela bagunça. Hoje, a Supercopa dos Impedidos, eles estão com outro formato, tanto que na última eles nem levaram goleiro para jogar, né? Em 2021 eles nem levaram goleiro, eles levaram qualquer um para jogar. Então, assim, já não estão nesse naipe, já estão diferente.
Mudou. É mais difícil você defender um chute de um profissional, porque assim, o profissional vai buscar o ângulo, vai buscar o canto, vai bater uma colocada, ou o cara que é ruim ali, que vai chutar de qualquer jeito, você não sabe onde vai a bola.
Então, depende muito do jogo, depende muito do seu time, porque geralmente se você vai jogar com um cara ruim, mas se o seu jogador for bom, o jogador não vai deixar chutar, ou vai bloquear esse chute. Um cara bom já é diferente, entendeu? Então tem tudo isso daí, né? Tem todo esse contexto.
Todo esse contexto. Você começa, Meg. Ó, o Marcelo, o MBZ, ele mandou a defesa que ele fez aqui. Eu vou te mostrar. Porque ele quer que você dê uma nota pra defesa dele. Você avalie. Não. A gente não vai mostrar na live, vocês ficam curiosos aí.
Eu vou botar na câmera
Mas eu não quero.
Deixa eu ver.
Dá, mas eu não vou mostrar. Vocês vão lá no canal do Marcelo, ele vai postar lá de algum jeito lá, vou jogar bola pro Marcelo, aí ele vê. Beleza? Fala, dá o play aí.
É isso aí.
Enquanto o Meg começa aí, sai mais.
Foi lá no jogo de terça-feira?
Qualquer uma mesmo?
Da qualquer uma, você começa. Foi lá, no nosso futebol que você está convidado aí.
E o Meg que chutou?
Meg chutou. Pra mim, a surpresa é uma surpresa aí o Meg deve acertar esse chute.
O Meg chutou e fez o gol, mas cadê a defesa?
Não, vai ter depois. Ele, no gol, na sequência, ele vai dar outro chute.
Ah. Porque entrou um cara na frente aqui que não deu pra ver nada, bicho.
Era uma equipe solar.
Não, o Meg chutou e fez um golaço aqui, lá na gaveta.
Foi.
Que golaço, hein? Eu sou muito bom.
Que golaço, hein?
Até que você tá vendo, achando que a bola é gaveta aqui.
Ih,
então, hoje, né? Vai comprar? Ixi, eu não queria que você comprasse tão cedo.
Quem que é agora? Você?
Sou eu.
Sou
eu,
Joe.
Ai, ai.
Vamos lá.
Alguém comprar, hein?
Não chegou hoje, a defesa? Caramba.
Acho que eu vou comprar, hein?
Passou a defesa.
Vamos pra cá?
Desculpa.
Metendo gato aí. Pô, gato no futebol não rola, hein?
Gato não rola. Lá, vamos ver, agora. Caramba, defesaço, hein?
Foi um chute bonito também, hein?
Foi um chute bonito. Já tinha chutado e feito gol lá. Você deu de... Defesaço, Marcelão. Bela defesa, hein?
Aí, Marcelo. O elogio do Flamarion.
É isso, ó. Vou ver de novo aqui, ó.
Gostou da defesa, oh. Gostou da defesa, hein? Marcelão deu uma ponte monstra, mano.
Ponte monstra.
O chute foi bom.
Aí top, a defesa top. Parabéns, Marcelão. Defesaço.
Ele falou que vai precisar treinar com você, que ele tá com 135 quilos.
Bicho.
Que tá dando.
Não, mas quando eu fui lá, eu falei pra ele. Procura nutricionista. Vai pra nutricionista. Vai procurar as pessoas adequadas. Eu não sou nutricionista, eu não sou preparador físico, não. Vai procurar as pessoas adequadas.
Adequadas.
Primeiro procura um cardiologista, faz os exames, depois vai...
Quem que é o próximo?
Faz tudo. Eu,
é o Fla.
Eu joguei,
eu deitei ali.
Você deitou qual?
Aqui.
Não, eu joguei aqui, ó.
Jogou aí? Depois? Então é o Meg.
É. 2, 3, 4, 5. É.
Já é o Meg. O Fla, mas assim, posso. Como é que você tá pra. Agora sou eu, você comeu minha vez, né? Aí eu vou comer bem onde você jogou aí, só de final. Você.
Caramba, hein?
Mas assim, você voltou a jogar. Depois de uma parada longa.
Sim.
Tá aí firme e forte aí, goleirão. Mas você já tá pensando assim. Você não tá pensando em parar. Você voltou com esse pensamento assim: vou jogar até onde dá agora.
Vou jogar até onde dá.
Até onde dá.
Legal.
Porque você tá se preparando pra jogar mais uma temporada.
Mais uma temporada.
Pra ir embora.
Assim espero, né? Enquanto o corpo aguentar, enquanto der, enquanto os times estão, enquanto quiserem que eu jogue, eu tô jogando.
Sempre. Goleiro tem menos contusão que o jogador de linha?
Geralmente sim. Geralmente sim.
Apesar de ficar pulando e caindo?
É. Então, apesar de ficar pulando, cotovelo, ombro, acaba doendo mais. Então, assim, são contusões diferentes.
É diferente.
Então, hoje eu tenho muita dor, eu sinto muita dor no ombro esquerdo.
É de queda?
De muita queda.
Muita queda. Caramba.
Mas, assim, durante todo o tempo. Mas, faz parte.
Dor faz parte do atleta, né?
Faz parte do atleta.
Vocês não vão comprar nenhuma, não?
Não,
só eu vou besta?
Só, claro.
É, vou comprar, né? Fazer o quê?
A gente vai bater aqui e você vai ficar cara de besta aí, simples assim.
Ó.
Muito simples.
Dei sorte.
Vou falar, você já pensou em você fazer um canal de goleiro?
Pensei, antes de eu entrar no canal do Falcão, eu queria ter feito um canal de goleiro e um canal voltado para o futsal.
Seria legal demais,
né? Quando eu entrei no canal do Falcão, todas as energias e tudo mais foi para o canal do Falcão. Então, assim, me dediquei ao máximo ao canal do Falcão, que é ali que eu estava, né? E aí parou um pouco esse sonho. Depois que eu saí do canal do Falcão, aí... 1 e 3? Aí eu pensei em reativar o canal de goleiro, mas hoje tem alguns canais de goleiros aí e tal. Mas, sinceridade, eu ainda penso. Mas eu não sei de que forma... Bateu? Bateu, caramba.
E aí?
Mas não sei de que forma, entendeu? Uhum, mas é uma ideia legal. É uma ideia legal. Principalmente gravar bastidores, gravar os treinos, né?
E dar umas dicas pra quem... Que dica, por exemplo, que você daria agora assim? O moleque tá lá, ele não é ruim, mas ele quer ir no gol. Ele não quer ir pro gol forçado. Ele quer ser um goleiro, eu gosto também do gol. Dica pra ele começar aí no gol, que seria, por exemplo, você gostaria de ter recebido. Talvez seu pai te orientou, com certeza.
Então,
mas, assim,
a dica que eu sempre dou, principalmente pra garoto que tá começando, é treinar, treinar e treinar. Sim. Quer ser goleiro? Você tem que treinar mais do que todo mundo.
Sério?
Sempre. Só com treinamento que você vai conseguir se aperfeiçoar naquilo que você busca. E uma outra coisa importante que eu sempre falo: não importa onde você esteja, sempre faça o seu melhor. Porque sempre vai ter alguém olhando pra você.
Mesmo no rachão. O seu exemplo, né? Você não tava nem no rachão.
Exatamente.
Você estava brincando.
Eu sempre falo isso. Você me lembrou. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, ó. Eu tava ali displicentemente, brincando num intervalo de jogo, mas com certeza dando o meu melhor. Um treinador passou, me viu e falou, ó. Então, onde você for jogar, seja na escola, seja na rua, onde você for brincar, dê sempre o seu melhor. Porque sempre vai ter alguém olhando, e esse vai falar para outro, que vai falar para outro, que vai falar para outro, e a oportunidade vai aparecer. Se você for bom e tiver qualidade, a oportunidade vai aparecer.
Vai aparecer, né?
Então, muita gente me pergunta assim, principalmente no Instagram, mas aqui na minha cidade não tem time, aqui na minha cidade não tem oportunidade, eu queria uma oportunidade, eu queria jogar aí no Juventus. Eu queria jogar aí no Magno, eu queria jogar no Corinthians. Pô, eu queria jogar já aqui? Ninguém começou aqui.
Já quer conversar, grandão?
Pô, até esses dias eu participei de um podcast, eu dei o exemplo do Everton, goleiro do Palmeiras. O Everton é de uma cidade do interior do Acre. Ele jogava num time chamado Juventus, no Acre.
Caramba.
Interior do Acre.
Até então o pessoal falava que o Acre nem existia.
Então, uma cidade desconhecida. Claro. Pô, começou lá, se destacou, veio pra São Paulo, jogou na Portuguesa, foi pro Atlético Paranaense, hoje tá no Palmeiras. Então, assim, tudo tem seu momento. E hoje tá na seleção. Então, tudo
pra
tem
mim
seu momento.
Era o goleiro número um, mesmo eu sendo santista.
Eu também acho.
Pra mim
eu
era o goleiro número um, cara.
Eu também acho. Bom, hoje em dia é. Tá num
ele
nível tá assim, absurdo.
Ele tá em nível europeu.
Apesar que eu gosto muito do Ederson, né?
Eu gosto muito
do Ederson, mas hoje ele tá num nível assim, absurdo.
Sim. Aquela final do Chelsea, vai para os pênaltis ali?
Não, eu falo, ele tinha pegado, ele tinha ido.
O cara ia virar herói,
nós ia ser bimundial.
Ah, Flá.
Vamos continuar no jogo.
Vamos jogar.
Vamos arrumar polêmica.
Voltamos ao jogo.
Nessa nova geração aí que você tá acompanhando, aí você acompanha mais que a gente aí no futsal aí, tá? Desses meninos aí. Tem algum que você fala, não, esse vai ser um grande goleiro aí? Porque você falou, né, que você acompanhava o Falcão jogando, você fala, não, esse cara é diferenciado, esse cara é bom.
Eu gosto muito de dois goleiros que já estão jogando no profissional, que é o Caio, do Santo André. O Caio jogou na Magnus e agora veio pro Santo André.
E você jogou contra amistoso?
Jogou contra nós. O Caio, eu falo que o ano passado ele já fez uma liga fantástica pelo Santo André. Se eu não me engano, ele tem 23 anos. Eu falei o ano passado que ele seria o melhor goleiro da Liga Nacional. Foi um goleiro assim fantástico. E um outro goleiro, tem mais dois goleiros que eu gosto muito, que é o François, que tá no Magnus, e o Gustavinho, o Gustavo Pires, que tá no, se eu não me engano, tá no Praia. Então são três goleiros aí que.
Tá safra boa.
Fora, e aí tem outros também vindo aí que. Então, fantástico. Aí, no próprio Juventus, nós temos dois lá, que é o Renan e o Boim. O Renan com 21 e o Boim com 18. São, assim, goleiros que vão dar trabalho aí pra frente.
E vão dar. Técnico, você já pensou? Ser técnico?
Técnico, eu fui no passado, cheguei a ser treinador de menores, treinador de escolinha. Mas hoje eu não penso mais, não.
Não tem mais essa.
Hoje eu não tenho mais essa pegada.
Acho que ia passar muita raiva.
Não, acho que não. Acho que não. Acho que eu não passaria muita raiva, não. Mas eu já não tenho essa pretensão hoje em dia.
É um técnico de goleiro? É preparador de goleiro?
Preparador de goleiro, possivelmente, poderia ser. Poderia ser.
Como é que
tem primeiro já? Preparador de goleiro. Eu tenho um projeto, inclusive, que é uma clínica de goleiros, né? É, uma clínica de goleiros. Provavelmente tá no papel. Minha assessoria lá, a High Sports Assessoria, tá cuidando pra mim. Eles estão formatando esse projeto. Possivelmente vai se chamar Experience Day. Então é um dia de experiência com o Flamarion. Então eu vou tá vendendo isso daí pra clubes, pra escolinha, pra fazer um... É como se fosse um dia de treinamento comigo. Então você vai treinar... Vou fazer uma palestra, vou dar umas dicas, vou passar algumas técnicas, vai tirar foto e coisa e tal. Então, assim, vai ser aquele dia ali de experiência com o Flamarion. Então, esse Flamarion é um projeto
Experience,
que eu tô...
Lá.
Flamarion Experience. É, exatamente.
Ah, bacana.
É um projeto que a gente tá formatando.
Só pode goleiro ou pode ir trouxa que nem eu?
Não, a ideia é inicialmente goleiros, por causa do goleiro, mas a ideia é fazer pra todos. Pra abrir pra todo mundo.
Eu queria, eu não sou goleiro, mas
com
eu queria.
Com certeza.
Legal, né? Ah, legal. E quem levar imagina? O Meg, porque, putz,
E aí, junto disso, nesse projeto... junto disso, não só também fazer o treinamento, de eu treinar junto com a garotada, com a molecada, mas também levar jogadores ou do futsal, ou do futsal, ou do futebol de campo, ou personalidades do clube junto comigo pra tá fazendo esse bate-bola junto.
Ah, legal pra caramba.
Então, legal.
Do nada aparece Falcão, né?
Pode ser, quem sabe.
Boa jogada, hein?
Quem sabe, entendeu? Você então
juntar uma dupla dinâmica ali, vocês dois ali.
É o que a galera falava no canal, né? A dupla dinâmica.
Ah,
então ali, nós dois juntos ali.
Pega os dois no time, você não faz gol, ainda vai tomar todos os gols no chute.
Acabou o rolinho, vai
falar nós, dois, nós dois ali no canal, era difícil ganhar da gente, cara. Quando a gente queria ali, era complicado. Difícil,
né? Entrosamento desde a infância,
desde
né?
Infância.
E dois bons, né? Só
e muita gente me perguntava isso. Pô, como que é jogar com o Falcão? Como que é jogar? Eu falei, cara, pra mim é eu estar jogando com meu amigo de infância.
Tá fácil.
A gente levava o canal nessa de entretenimento mesmo, né? De a gente tá em família, tá em amigos... De estar revivendo aqueles momentos de infância que nós tivemos. E a gente fazia no canal isso daí. Então a gente levava mesmo que na brincadeira, como uma brincadeira de amigos ali.
Se divertia mesmo.
Caramba. Você já participou de algum campeonato pela seleção? Alguma coisa? Já foi convocado alguma vez?
Não. Seleção nunca. Na minha época tinha muitos bons goleiros, cara. Aí não dava pra mim.
É que você nasceu na época errada, né? Que você pega que nem...
Nasci numa época que tinha muitos bons goleiros. Na minha época tinha Serginho, que era um dos grandes ídolos, tava jogando ainda. Na minha época de profissional, Serginho. Você tinha Franklin. Você tinha Lavoisier. Você tinha Rogério. Você tinha Ed. Você tinha... Aí Thiago surgindo. Então, assim, você tinha goleiros muito bons, muito bons.
Conheceu um então, goleiro assim, muito ruim, você falava assim, não é possível que esse cara é goleiro. Não precisa citar nome, mas você já viu aquele cara, você falou, não é possível que esse cara tá até goleiro.
Alguns. Principalmente depois que eu parei, né? Depois que eu parei, você acaba ficando mais crítico, né?
Uh-huh.
Depois que eu parei, não. Eu falo depois que eu parei, a primeira pausa, o intervalo. Aí você acaba ficando mais crítico, né? Você acaba ficando mais crítico, você fala assim, cara, eu acho que dá pra mim jogar. Eu acho que dava pra mim jogar.
Dá pra voltar.
Eu acho que dava pra mim voltar. Tanto que eu tô voltando. Tanto que eu tô voltando, né? Então, assim... E nem eu falo, vou tá on, né? A molecadinha lá, tem muitos garotos lá de 17, 18, 20 anos jogando com a gente. E os caras já me chamam, já me apelidaram de vovô, né? O vovô. Eu faço uma defesa, valeu, vovô. Falei, vem que você vai ver o vovô, né? Vem fazer gol no vovô pra você ver. Então, os moleques já...
E não faz.
Esse Diego é engraçadinho, né? Você
tem uma saída forte?
Esse Diego é engraçado, né?
Sim.
Assim? Você acha que é a sua principal virtude, não?
Não, acho que a minha principal virtude é o lançamento.
É o lançamento?
É o lançamento. Acho que sempre foi o lançamento.
Mas em questão de defesa ali, o principal cara, putz, assim é difícil fazer gol no Fla. Rasteira, alto, ou na saída de bola.
Ah.
Você sabe dizer, não? Ou você prefere que o outro pontue essa qualidade?
Não, acho que as bolas rasteiras acho que são mais difíceis, não só pra mim, acho que pra qualquer goleiro hoje em dia, né? As bolas rasteiras bem batidas é mais difícil pra pegar.
E não vai com o pé, né? Hoje mais, né?
Hoje vai mais com o pé. Hoje você já tem a técnica do espacate, do esquadro, para ir com o pé, né? Mas é uma bola muito rápida, né? É. Então é mais difícil de você fazer a defesa.
Entendi. Essa do goleiro, como é que fala?
Sou eu?
É você. Você precisa fazer... existe a cobrança de fazer a defesa com o encaixe da bola ou simplesmente
então,
o treinamento no, que tem? Depende.
Lembrei agora, uma das características que eu ia falar do campo e do futsal. No campo, você treina muito para segurar a bola, para encaixar sempre. No futsal, você já treina para direcionar a bola.
Não tem essa de segurar.
Muito difícil.
É muita queima-roupa, né?
Porque o chute é muito forte e a bola é muito... se você for tentar segurar, ela pode escapar e entrar, ela pode dar um rebote na frente do cara, até o cara tamanho, fazer, né? Até pelo tamanho, até pela velocidade, até pela direção, força. Então, assim, você treina muito pra direcionar a bola. Por isso que os goleiros hoje dificilmente jogam de luva. Também.
Já, porque não precisa encaixar,
pra,
né?
Pra direcionar. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu procuro sempre ter a bola em contato comigo. Eu procuro sempre tentar encaixar a bola pra fazer a defesa, pra já sair num contra-ataque, pra já sair, né? O que aconteceu, Meg?
Só o Meg quer brincar.
Misericórdia. E aí você sempre, eu procuro sempre isso, mas geralmente o treino é pra você, também você já treina pra direcionar algumas batidas.
Foi não, foi mal. Agora você vê. Ah, porque na quadra é difícil você ver o goleiro dar uma encaixada ali, né? Menos que o chute não seja forte, o que é muito difícil. Porque
é
na quadra, difícil. Eu sei que o cara não tem essa de bater de chapa, vou bater peito de pé. É bico.
A grande maioria é bico.
Eu mesmo chuto de bico. Por quê? Dois motivos. É mais forte, claro. Você consegue dar direção e você ganha tempo, né?
Ganha tempo.
Até você virar o pé, o cara travou. O bico você já tá mais...
Já tá ali
tempo, né?
Chutando.
É isso. Eu não tô pensando errado.
Exatamente.
Você dá o bico ali pra ser mais forte, né?
O Osmair tá na live aí, ó. Forte abraço, Osmair.
Uno.
Queremos você aí. Minha máquina,
Passei.
Minha pimbo aí.
Vai, Meg, está nas suas mãos o jogo aqui.
Você vai ganhar, né?
Não sei. Vai ter que jogar. Aí vamos descobrir. Aqui. Você tem. Vai contar.
Você tem. Pode jogar.
Passei. Só você joga. E o lazer, como é que fica? A gente falou bastante desse seu lado... Joga, depois então, você vai trabalhar. O goleiro faz no lazer?
Então, geralmente hoje.
O goleiro Flamarion.
Hoje em dia eu tô só descansando, né? Como eu te falei, eu moro.
O que você gosta? Então, assim, que você tira pra te fazer de lazer?
Lazer é muito filme, muito série. Tá sempre com a família, tá sempre com a esposa, sempre com os filhos. Tá em casa, eu sou muito caseiro, eu gosto de estar em casa. Moro na praia, não costumo ir na praia.
Oh,
eu gosto de ficar em casa, então é em casa, o meu lazer é descansando em casa com a família. É isso que eu gosto de fazer.
Praiano não vai muito em praia, né?
Gosto muito de shopping, gosto de passear muito em shopping.
Você é paulista,
sou paulista. Você
devia ter sido de Santos, né? Você mora na Baixada. Só você, né?
Então, mas hoje assim, hoje eu moro na Praia Grande, mas jogando Juventus da Moca. Meus pais moram em Santo André até hoje, então durante a semana eu fico em Santo André na casa dos meus pais.
Por conta dos treinos.
Por conta dos treinos, e aí final de semana.
Vai pra praia.
Que eu vou pra praia. Opa, então tá assim, tá bem corrido mesmo a vida ultimamente.
E até que o campeonato termine aí, o Paulistão, que vai começar, ele vai ficar nessa rotina.
Fico nessa rotina de treinamento.
E seus filhos, alguém partiu pro lado do futebol, eles acompanham? Como é que eles veem?
Não, meus filhos, eu tenho uma menina, a minha mais velha tem 23 anos, não é do esporte. O meu enteado que vai fazer 21 começou a querer jogar futebol, aí largou, foi pra área da ciência da computação, tá se formando esse ano.
Quase a mesma coisa.
Chegou a jogar no time da Praia Grande, tava na seleção da Praia Grande, jogava de lateral direito. Aí ele falou assim, pai, não é isso que eu quero, não.
Vai,
eu vou estudar.
Né,
eu falei,
quem vai bater,
vai estudar. Vai jogar. E aí largou. Aí a Giovana, de 15, é da área da dança, do balé. Essa já vai pro esporte na área da dança, do balé. E o Gianluca agora tá com 3 aninhos. Vamos ver o que o Gianluca...
Falta 2 anos pra ele ser goleiro, hein?
Falta 2 anos pra ele começar, hein?
2 anos pra ele decidir.
Mas assim, eu nunca forcei, nunca obriguei eles a fazerem nada. Eu sempre acho que... E tem que natural, deixar a cargo deles, deixa bem natural, o que eles quiserem ser, o que eles quiserem fazer, fica a critério deles.
Tá certo.
Vai, bate aí, vai.
Opa! Bate.
No futsal, como um todo, falando como o cenário todo do futsal, os jogadores conseguem viver só do futsal?
Só uma coisa, vai se ferrar, Robson.
Boa.
Só uma coisinha só, um recado pra uma pessoa aí.
Hoje em dia, em alguns clubes, sim. É, eu não consigo. Hoje em dia não consigo, ainda mais porque tô buscando, captando patrocinador, né?
Gente, é o patrocínio do Flamarion.
Tô precisando comprar fralda pras crianças, leite pras crianças, ó, me ajuda, vamos ajudar.
Faz favor, né?
Então, assim, mas tem alguns clubes, os clubes profissionais hoje, que nem Magnus, Corinthians, Carlos Barbosa, Joinville, os clubes grandes hoje, Santo André, hoje o jogador já consegue se viver do futsal, graças a Deus, hoje já tem um salário melhorzinho e tal. Ainda que eu acho que falta muito, o jogador de futsal ainda merece muito mais do que ganha-se hoje, mas ainda, hoje já se consegue viver do futsal. Já.
Os valores não chegam nem beliscar os do campo, né?
Não, nem nada, beliscar. Né?
O
nem
pior
beliscar.
Jogador do campo ganha melhor que toda a liga.
Toda a liga.
É, olhando o Flamarion assim, a gente conhece há não muito tempo, né? A gente conhece há pouco tempo, e quem não conhece o Flamarion assim, olha assim e tal. Como é que o Flamarion não é partida? É aquele cara... Vamos, time!
É
o cara bonzinho que você tá não. Aqui. Não. Tá aqui. Calma,
é verdade. Totalmente. Totalmente.
Não, pode recuar aqui.
Totalmente.
Que nada.
Totalmente ao contrário. Bem nervoso. Gritadão. Grita demais. Xiga, quer apitar o jogo. Se o juiz deixar, apita o jogo. Então é bem estressado. É dentro estressado. De quadro é bem estressado.
Transforma mesmo.
É outra pessoa.
Outra pessoa. Ah, você olha dentro de quadro e fala assim, não é Flamarion não, cara.
Preciso ver esse Flamarion pra
lá. É muito bem e goleiro, eu falo que goleiro tem que falar o jogo todo, né?
É, orientar,
goleiro,
né?
Goleiro que não fala não é goleiro.
Vai tomar gol.
Eu falo pra caramba.
Eu falo o jogo todo, eu grito o jogo todo, eu brigo o jogo todo, então é o jogo inteiro assim, pilhado.
Se orienta, né? Acaba tendo que dar orientação ali dentro, né?
Tem que falar. Senão você tá morto.
Senão já era.
Não tá morto. Senão você vai tomar bolada até dizer chega.
Já fez algum gol de goleiro lá na área, lá de cabeça? Mesmo sendo um pouco mais baixinho?
Então, vez, assim, não? No futsal eu já fiz, mas não de cabeça. Já fiz de ali, de estar trocando passe, chutar e fazer o gol.
É que no futsal, pra sair gol de cabeça, então, é só no amador. É raro. É muito, não, mas nem tanto pela altura. É raro ser gol de cabeça.
É raro. Bem raro.
E o cara vai cruzar
ele fez.
Hã? Isso ele fez.
É.
Mas é difícil. Mas acho que seria mais fácil fazer um gol de cabeça de cobertura no goleiro que se adiantou porque a bola veio do que na área cabecear.
Não, mas já fiz gol de goleiro de estar tocando passe, chutar e fazer o gol, bater falta, já. Isso já.
Tem muito isso, goleiro bater falta.
Goleiro,
né?
De cara chutar, se defender e quebrar a bola muito bom por bater cima numa e bola. Fazer o gol.
eu nunca acertei no gol. Meu objetivo é acertar o gol. Assim, não o goleiro pode defender, não fazer
sim,
o gol.
Sim.
Mas eu tinha que acertar no gol. Eu tô conseguindo,
isso aí.
Cara.
Você... E no gol, mas essa, aí, mas essa é a ideia.
Ele tá acertando no limite do gol. Então ele tá acertando a gaveta.
É, mas você tem que acertar.
No limite do acerto.
Até o Falcão fala: você tem que acertar o gol. Você não sabe o que vai acontecer com o goleiro.
É.
Na trajetória da bola, o goleiro desmaia, o goleiro cai, o goleiro vira foda. Você não sabe. Então você, tem que acertar o gol. A obrigação sua é acertar o gol. E é realmente.
É o primeiro passo. Né?
O primeiro passo.
Depois você começa a conseguir dar ali.
Então você vai ser meu professor, então, no gol.
Opa!
Pode marcar e pode.
Bora.
Dá um recadinho só, Diego, que lá na B, no dia 9, teremos 3 campeonatos de Copa valendo R$1.000.
Boa. Boa. Gente, aproveitar o espaço, ó, sendo super
bem. Claro, com certeza.
Espaço aí, nosso parcelado da Venom, como é que é?
Venom.
Venom Flow. Oi?
Venom Flow.
Lá, da Venom Flow, o time lá de Fighting Games lá, vai ter o campeonato dia 9, é isso, Robson?
Teremos 3 campeonatos
dia 9. Não, é o terceiro campeonato.